Boa tarde, vereadores. Boa tarde, vereadora Vanessa. Boa tarde ao jurídico, à Edilane, ao Carlos Magno, ao Chacal, ao Vitor. Demos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 12 de abril de 2021. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereadora Vanessa de Oliveira.
Presente.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Presente.
Vereador Roneide Santos Silva.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes. Presente. Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
E o vereador Jorge Ritter Penteado, ele se encontra no grupo de risco e está trabalhando de casa.
Vereador Idomar Xavier da Costa.
A mesma coisa. Vereador Idomar Xavier da Costa se encontra no... No grupo de risco que está trabalhando de casa.
Vereador Cristino Matos de Azevedo.
Está chegando já.
Já está nas dependências.
Verificado o quórum, peço à vereadora Vanessa que leja um trecho bíblico para nós.
Continuação do salmo precedente. Faz-me justiça, ó Deus, e defendei minha causa contra uma nação ímpia. Livrai-me do homem doloso e perverso. Pois vós, ó meu Deus, sois a minha fortaleza. Por que me repeles? Porque eu devo andar triste sobre a opressão do inimigo. Lançai sobre mim a vossa luz e fidelidade. Que eles me guiem e me conduzam ao vosso monte santo, aos vossos tabernáculos. E eu me aproximarei do altar de Deus, do Deus de minha alegria e exaltação. E vós louvarei com a cítara, ó Senhor meu Deus, porque te deprimes, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim. Espere em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Ele é minha salvação e meu Deus.
Passemos agora à leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária 012/2021. Aos 6 dias do mês de abril do ano de 2021, às 17h30, na cidade de São José do Norte, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniram-se na forma regimental os vereadores Vanessa Oliveira, Luiz Galtério, Irandir Rodrigues, Roneide Silva, Cristina Azevedo, Nedilande Loureiro, Lincoln Pontes, com ausência dos vereadores Idomar Xavier da Costa e Jorge Penteado, os quais não compareceram por se enquadrarem no grupo de risco da pandemia do Covid-19. Forte no disposto da resolução de mesa 05 da Câmara Municipal de Vereadores, e abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Nedilândia Amorim Loureiro, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Ronei Santos da Silva. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 11 de 2021 pelo vereador secretário, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Na sequência, foi lido o expediente e a ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Coloquemos em votação a ata. Aqueles que concordam, permaneçam sentados. Concordo que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 12 de 4 de 2021. Passaremos agora para o expediente, com o secretário Lincoln Pontes.
Ministério das Comunicações, Secretaria Executiva. Ofício número 6949 de 2021. Do Ministério das Comunicações. Brasília, 29 de março de 2021. O senhor Floriano Peixoto Vieira Neto, presidente, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, quadra 1, bloco A, 20º andar do edifício de sede dos Correios, Brasília, Distrito Federal. Assunto: moção de repúdio contra a privatização da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Referência ao processo número 53-115-008-105-2021-19. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, trata-se do ofício 060-2021, do vereador Nedilândia Amorim Loureiro, presidente da Câmara Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, no qual apresenta a proposta de moção de repúdio 001 contra a privatização da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Portanto, encaminho para conhecimento e providências que julgarem pertinentes. Atenciosamente, Vitor Elísio Góes de Oliveira Menezes, secretário executivo. Gabinete do vereador Irandir da Silveira. Senhor presidente da Câmara de Vereadores, o vereador que a este subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal a alteração do decreto municipal número 16.250, de 9 de abril de 2021, na seção 4ª, no artigo 9º. 1. Permitindo o funcionamento dos restaurantes, lanchonetes, bares e sorveterias de segunda a sexta-feira, limitando a entrada de pessoas no estabelecimento até às 22 horas e limitando seu funcionamento com clientes no interior do local até no máximo às 23 horas, de acordo com o decreto estadual vigente. Tal justificativa, tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeras manifestações de pequenos empreendedores que atuam no comércio noturno de nossa cidade. O segmento acima citado está com as atividades paralisadas há mais de um mês e depende desta alteração acima citada para ter possibilidades mínimas de voltar às atividades. Plenário Caetano José Travassos, 12 de abril de 2021, Irandir da Silveira, vereador do PDT. Gabinete do vereador Irandir da Silveira. Senhor presidente, o vereador que a este subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feito um quebra-molas na rua Júlio Miguel dos Santos. Tal justificativa prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeras reclamações dos moradores de que os carros e motos passam com velocidade excedida, podendo causar acidentes. Irandir da Silveira, PDT. Gabinete vereador Lincoln Pontes, projeto de lei 002-2021. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador Lincoln Leandro Lopes Pontes, abaixo assinado, requer a Vossa Excelência, após ouvir da casa, que seja encaminhado o seguinte projeto de lei. Altera a denominação de logradouro público do município para homenagear o vereador Luiz Assis Garcia Amorim. Artigo 1º. Fica alterada a denominação do logradouro público abaixo descrito para fins de homenagear o excelentíssimo vereador Nortense Luiz Assis Garcia Amorim. 1º. Rua 11, localizada no bairro Canastreiro. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Lincoln Pontes, líder da bancada do PSL. Gabinete do vereador Ronei Silva, requerimento 008, São José do Norte, 12 de abril de 2021. Senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste solicitar à Prefeitura Municipal que seja feita manutenção da estrada no beco do Canastreiro e a poda das árvores à beira da estrada. Justificativa em plenário, Ronei Silva, vereador do PSDB. Gabinete do vereador Lincoln Pontes, requerimento 007, São José Norte, 12 de abril de 2021. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com os termos regimentais desta colenda Casa Legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer que o governo municipal coloque um toldo ou um telhado frontal no ESF Hélio Rossano, na 5ª Seção da Barra. Tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido a reclamação de alguns funcionários e também de usuários do ESF. Justificativo em plenário, Lincoln Pontes, PSL. Gabinete do vereador Luiz Galtério, pedido de informações. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste pedir a aprovação dos nobres edis de pedido à prefeita municipal para que disponibilize os relatórios elaborados pelas direções escolares de rede municipal acerca do número de alunos que estejam com dificuldades no acesso ao conteúdo de ensino durante a pandemia, por falta de aparelho com tecnologia suficiente ou de acesso à internet. Justificativa, o pedido de acesso ao diagnóstico acima referido irá subsidiar propostas já elaboradas por este mandato legislativo no sentido de reduzir a exclusão digital de crianças e adolescentes que integram famílias em situação de vulnerabilidade social a serem apresentadas ao legislativo assim que incluídas as informações acima requeridas. Atenciosamente, Luiz Galtério, vereador do PT. Gabinete do vereador Luiz Galtério, pedido de informações 05-2021. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste pedir a aprovação dos nobres edis de pedido à prefeita municipal para que preste informações acerca dos repasses ao município dos valores provenientes de programas voltados ao transporte escolar e do projeto Mais Educação, especificamente sobre os montantes referentes aos últimos 12 meses e qual a destinação dada pelo Executivo Municipal durante a pandemia. Justificativo em plenário, Luiz Galtério, do PT.
Esgotado o expediente, passaremos para a ordem do dia. Não temos nada para...
Questão de ordem, presidente.
Fala, vereador Luiz.
Eu gostaria de que pelo menos um dos meus trabalhos pudesse ser avaliado pelo plenário para ser discutido hoje, porque é um pedido de informações muito importante em relação aos alunos que seguem sem acesso à internet e sem equipamentos adequados para poder acompanhar o ano letivo. O nosso mandato tem uma proposta e precisa dessa informação, desses indicadores que o município detém. Então, nesse sentido, senhor presidente, se o plenário assim concordar, eu gostaria de pedir à mesa diretora que colocasse em apreciação.
Se os colegas vereadores concordar em passar o pedido de informação do vereador Luiz 04-2021 para a ordem do dia, que permaneça sentado, se concordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 12/4/2021. Passaremos, então, para a ordem do dia.
Gostaria que o meu requerimento 014 também que entrasse na ordem do dia.
Se os nobres vereadores concordarem do requerimento do vereador Irandi, 014/2021, para passar para a ordem do dia, permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 12/4/2021.
Questão de ordem, senhor presidente.
Fala, vereador Lincoln.
A indicação 007, nossa autoria, também queria passar para a ordem do dia, se assim os nobres colegas concordarem.
Se os nobres colegas concordarem o requerimento do vereador Lincoln, 007/2021, para a ordem do dia, que permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes da sessão do dia 12/4/2021.
Peço palavra, senhor presidente.
Pois não, vereador Ronei.
Da mesma forma, se pudesse apreciar o meu trabalho de hoje aí, na ordem do dia, com a aquiescência dos colegas aí, eu agradeceria.
É o 008, vereador Ronei. É, o senhor só tem um, né? Se os nobres vereadores concordar de passar o requerimento do vereador Ronei 008/2021 para a ordem do dia, permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos os presentes da sessão do dia 12/4/2021. Eu só vou pedir uma coisa para os nobres vereadores. Quando eu já continuar com a ordem do dia, eu quero que os vereadores... Terminou o expediente, se manifeste aqueles que quiser botar os requerimentos na ordem do dia. Senão, fica complicado. Aí eu já li o expediente e aí Eu só peço a colaboração dos vereadores que se manifeste bem antes, que fica melhor para todos, até para casa, para não se confundir. Então, passemos o requerimento para a ordem do dia com o secretário Lincoln.
Gabinete vereador Luiz Galtério, pedido de informações 04. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste pedir aprovação dos nobres edis de pedido de informações à prefeita municipal para que disponibilize os relatórios elaborados pelas direções escolares da rede municipal acerca do número de alunos que estejam com dificuldades no acesso e ao conteúdo de ensino durante a pandemia, por falta de aparelho com tecnologia suficiente ou de acesso à internet. Justificativo em plenário, Luiz Galtério, vereador do Partido dos Trabalhadores.
Com a palavra, o vereador Luiz Galtério, do PT, pedido de informação 004.
Senhor presidente, caríssimos colegas, nobre edis, vereadora, comunidade nortense que nos acompanha, a denominada exclusão digital é uma realidade nas escolas municipais de São José do Norte. Disso nós não temos dúvida, né? Os relatos dos professores e das direções das escolas são bem contundentes em relação à falta de equidade, né? A desigualdade no acesso ao conteúdo do trabalho, porque a desigualdade social ela acabou se repercutindo, se intensificando na pandemia, né? E se agravando nessa exclusão digital quando a gente tem um plano de educação, né, numa modalidade de educação, de ensino, a qual nunca se viu e não se tem conceito definido, né, enquanto modais de educação. Então, nesse sentido, né, a educação precisa ter mais visibilidade. Eu estou iniciando hoje, né, uma jornada de uso do nosso mandato para o debate sobre a educação pública do município de São José do Norte. Tem um termo, né, só queria reproduzi-lo aqui, da educação que deveria ser presencial, mas o distanciamento não nos permite isso, né? Mas, enfim, eu quero dizer aos colegas que tive educação. Puxa vida, é tanta anotação. Mas, enfim, eu não quero desconectar meu raciocínio. Nós temos nas escolas JDC, Marechal Rondon e demais escolas do município, né, parte da comunidade escolar de alunos e alunas sem condições mínimas de acesso ao conteúdo, de acesso a um smartphone, né, de condições de ter um plano de internet em suas casas, né, para acessar a plataforma Educar Web. E é nesse sentido que esse pedido de informações, colegas, né, vem a atender um dos principais anseios, né, do magistério nortense. Né, aí eu quero aqui cumprimentar o sindicato, né, o Sinterge, quero cumprimentar as direções das escolas e as professoras e professores, né, que temos conversado. Na sexta-feira tivemos, né, uma produtiva, uma esclarecedora reunião, né, que perdurou até para lá de 10 horas da noite. Né, conversamos sobre diversos temas que são desafios hoje para a educação em São José do Norte. E temos uma proposta, né, já elaborada do nosso mandato, que carece dessa informação, a qual as direções já produziram e já encaminharam à SMEC, e a SMEC, por sua vez, já também respondeu, dizendo que não tem como corrigir esta condição de inacessibilidade que os alunos estão tendo. A educação, ela é prerrogativa do Estado brasileiro. Ela está na Constituição Federal e muito semelhante ao uso do transporte escolar, quando do fechamento das diversas escolas do interior, que veio a centralizar a educação no meio urbano, né? Principalmente do primeiro distrito, as localidades do primeiro distrito, que o segundo distrito tem a sua centralidade e também o terceiro distrito em Bujuru tem a sua centralidade de educação. Esse processo de transporte ele veio para garantir o processo constitucional de acesso à educação. Por isso, caminho da escola, né? O programa Caminho da Escola, o acesso de ônibus para que as crianças acessem a escola. E, nesse momento de pandemia, né, minimamente acesso à internet e um smartphone se torna muito semelhante ao transporte escolar. Porque, sem isso, né, os jovens e crianças não têm condições mínimas de aprender, de ter acesso ao conteúdo e de aprender. Temos outros debates, muitos, né, em relação à educação, porque a evasão escolar tende a se tornar ainda maior nesse momento de pandemia. Né? Haverão reflexos para uma educação que já vem enfrentando uma série de desafios históricos em São José do Norte. Né? Os indicadores históricos de São José do Norte são de números muito ruins, né, em comparação ao estado do Rio Grande do Sul, né, de taxa de analfabetismo, de evasão escolar, né, e a gente, enquanto município, precisa correr atrás desse problema. Senhor presidente, eu pedi hoje, né, que esse trabalho viesse à pauta, mas nós temos um outro que vem a pedir informações também em relação ao salário educação, né, a verba do mais educação, quer dizer, e do transporte escolar, que não está sendo usado nesse momento, né? Não está sendo demandado ao município o custo em óleo diesel, em manutenção dos ônibus e, né, e tudo mais. Nesse sentido, nós pedimos aqui ao líder do governo, à base do governo na Câmara, né, que sensibilize a SMEC e a prefeita para que responda o quanto antes possível. Né? O ano letivo está em curso, as dificuldades e as impossibilidades reais estão acontecendo dia após dia, conteúdo acumulando. E, nesse sentido, senhor presidente, concluindo, né, nós não temos tempo a perder. Né, por isso, eu peço celeridade, né, um certo regime de urgência nessa informação, a qual a SMEC já tem ela pronta, não precisa fazer uma pesquisa interna. As escolas já informaram quais são os alunos, as famílias da comunidade escolar que estão com dificuldade de acesso. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Luiz, eu queria só saber da Vossa Excelência se o senhor já fez esses ofícios. E esses ofícios o senhor já fez, que o senhor está se pedindo uma resposta? Ou não?
Não, senhor presidente, eu estou fazendo pedido de informações em plenário.
Ah, em plenário?
Sim, essa é uma matéria específica que pede informações a respeito dos alunos que estão sem acesso à internet.
Não. Aqui, até aqui eu entendi no seu requerimento. Estou dizendo informação que o senhor está pedindo sobre o ônibus escolar.
Essa é a matéria que vai amanhã.
Ah, vai entrar.
Outro requerimento que já foi protocolado junto.
Ah, tá.
Né? É isso aí que eu queria. Para não conturbar a ordem do dia, eu podia ter pedido inclusão dos dois, mas eu pedi de um só, né? Os demais colegas também pediram.
Não, assim,
para não tornar muito longa.
Eu estava entendendo que o senhor estava esperando a resposta. E como
não,
o senhor hoje.
Não.
Eu não sei se o senhor está sabedor, o seu gabinete recebeu várias respostas hoje, não sei se já lhe passaram ou não.
Já recebi.
Já recebeu?
Então, obrigado.
O pedido de informação do vereador Luiz, 04/2021, a palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Lincoln Pontes, líder do governo.
Primeiramente, parabenizar o vereador que já nos anuncia tem uma proposta sendo elaborada no gabinete e precisa dessas informações, desses dados, para que possa finalizar o trabalho. Isso é muito importante. Haja visto que somos aqui representantes do povo e temos que buscar esclarecimentos, melhorias, e é para isso que a gente veio. Parabéns, vereador. E acho que essa questão da acessibilidade hoje ela é muito mais focada na questão da acessibilidade cibernética, não é? Do que uma acessibilidade automobilística. Automotiva. É automobilística. Estou dando uma de Fórmula 1 aqui. Automotiva. Então, não deixa de ter razão, vereador, né, de que os recursos que podem ser otimizados, que não estão sendo utilizados em alguns setores da educação, podem sim ser direcionados à questão da acessibilidade de internet. Óbvio que isso não é algo fácil, mas aí que está o momento de mostrar capacidade. Eu acho que as propostas que vêm do legislativo, as dificuldades que vêm no dia a dia para o gestor, elas não podem ser vistas como dificuldade, como barreira, como algo a se fugir, a se fazer de conta que não está acontecendo, e sim como uma oportunidade de mostrar capacidade. E a gente vem acompanhando aí o novo Fundeb, que há muitos anos estava engessado lá nos 10%, e agora já vai passar para 12%, e tem todo um planejamento para chegar a 26%, né? O Fundeb, isso repasse nacional, não mudando o repasse municipal e estadual. Isso quer dizer que dentro dos próximos anos a gente tem uma perspectiva otimista de ter um investimento, né, num geral, na educação, bem mais relevante do que tivemos até hoje. Isso nos alegra. E eu quero deixar minha fala aqui no sentido de que o vereador se sinta sempre à vontade para colocar a nossa bancada, a vereadora Vanessa do PSL, e a mim como líder do governo, que divido isso com a senhora, né, informalmente, mas com maior carinho, com maior prazer, né, essa questão de liderar as questões parlamentares junto ao Executivo. Fique à vontade sempre, vereador, porque assumimos esse papel para isso mesmo. Parabéns.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ronei da Silva, o carteiro do PSDB.
Primeiramente, quero dar boa noite ao pessoal que nos assiste pela Rádio Cultura, a vereadora Vanessa, a Ivana, a Ede e os nossos colegas vereadores. Só para colaborar com a matéria que o vereador falou ali, eu já tinha essa, lá no meu bairro, né, a gente, por ser uma comunidade muito carente, eu já tinha ouvido relatos que muitos alunos não estavam conseguindo acessar as plataformas, né? Então, eu tinha pensado até em falar alguma coisa nesse sentido com a secretaria, porque o projeto Semente da Esperança, ao qual eu participo lá, ele tem as oficinas de computação, né? Tem os computadores lá, a internet. No intuito de, não sei se é viável ou não, não sei qual é o norte do projeto do vereador, mas de se usar para o pessoal que não tem esse acesso, conversar com o pessoal da igreja, que é o Dom Ricardo, a Joana, se existe viabilidade de usar ou de emprestar o espaço, alguma coisa, para o pessoal que não tem o acesso, porque realmente essa informação que o Luiz nos traz aí, ela é verídica e muitas pessoas não estão acompanhando o ambiente escolar virtual por não ter acesso.
Tá. Consegue uma parte, colega?
Toda vez, com certeza.
Há relatos de pais para as direções das escolas dizendo que... Olha a profundidade disso, né? O quanto que nós temos que nos envolver com isso. Que um aluno atrasou em 10 dias as postagens. E o pai disse para a professora, com uma certa vergonha, que precisou comprar uma cartela de ovo, ao invés de colocar o cartão de R$15 no celular para o filho poder enviar. Então, é essa a realidade que a gente está vivendo no município, né? As pessoas estão precisando se alimentar, ao invés de colocar cartão no celular.
A gente vê que a desigualdade social ela é também uma desigualdade estrutural, né? Enquanto uns conseguem, felizmente, a gente sabe que a maioria da população ela tem essa deficiência, a gente está passando por uma pandemia, obviamente que a gente jamais vai optar, mesmo que seja extremamente importante a educação, mas tu tem que te alimentar, né? Tem que pagar, tem que fazer o teu rancho. Então, eu tinha pensado nesse viés, né? Se, por um acaso, se a partir dos dados que vai ser enviado, creio eu, com a maior urgência para o nosso nobre colega, que a gente também possa usar esses espaços que é da comunidade, né? É da comunidade e tem os acessos à internet, seria importante demais para que as pessoas consigam acessar as plataformas escolares. Era só para contribuir e parabéns pela proposição, colega.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Irandir da Silveira, do PDT.
Em primeiro lugar, quero cumprimentar os senhores vereadores que aqui estão presentes, né? Amigo que nos assiste nesse momento, né? Luiz, esse teu pedido de informação vem a calhar muito bem, porque, na verdade, na cidade eu não sei como é que é, mas na campanha, o estudo por intermédio de internet online é complicado. Eu tenho a minha guria, está com 17 anos, 18, faz o curso na faculdade na Anguera, né? E é um problema ela, por exemplo, praticar aquele estudo ao 100%, digamos que seja 30%, porque a internet, na verdade, na campanha não tem condições. Horas funciona, outras horas não funciona. Então, passa a ser um problema. E, na verdade, acho eu que as nossas crianças, a nossa juventude, claro que, não, como não tem a retomada das aulas, né, os senhores vereadores, ao vivo, né, pessoalmente, é uma perca muito grande. E é só para cumprimentar, Luiz, que depender da campanha, o interior, não é o problema de um pai não ter, por exemplo, R$15 para botar um cartão. A internet não funciona. Na verdade, se nós for fazer uma reunião online, não tem como tu fazer. Toda reunião nossa, eu venho para a cidade. E a minha filha, hoje, tem que estar na cidade para poder estudar. Tá? Então, é um problema gravíssimo. E a gente espera que seja recuperado o mais breve possível, né, que essa pandemia passa, e os nossos professores possam dar aula, né, normalmente, né, essas aulas presencial, que, na verdade, online é complicado, e nossos alunos cada vez vão se atrasando no seu estudo. Quando chegar o fim do ano, a gente não sabe como é que vai ser as suas provas, porque, na verdade, o troço é desastroso. Então, vem a ganhar muito bem o pedido de informação do meu amigo Luiz, né, sendo que a cidade, eu acho que tem condições melhores de internet, mas a campanha anterior, na verdade, é negativa, tá, gente? Só para complementar, Luiz. Sou favorável ao seu pedido de informação.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos o pedido de informação 004/2021 do vereador Luiz Galtério. Quem concordar, que permaneça sentado. Discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 12/4/2021. Passemos para o próximo requerimento.
Gabinete do vereador Lincoln Pontes, requerimento 007. São José do Norte, 12/2021. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais, de acordo com a colenda Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer que o governo municipal coloque um toldo ou um telhado frontal no ESF Hélio Rossano, na quinta secção da Barra. Justificativo em plenário, Lincoln Pontes, vereador do PSL.
A palavra com o proponente do requerimento 007/2021, vereador Lincoln Pontes, do PSL.
Senhor presidente, nobres colegas e colega vereadora e aqueles que nos assistem e aos demais colaboradores da Casa Legislativa. Este nosso pedido, que irá ser enviado, conforme a apreciação dos nobres colegas, ao Executivo Municipal, ele se deu num momento também de campanha política, que estivemos na quinta secção da Barra, notamos a necessidade, mas, na verdade, ele se tornou mais forte agora, semana passada, retrasada, quando levamos uma senhora, né, nosso gabinete, eu e o meu assessor, Rafael, Levamos uma senhora que precisava ir na quinta secção da Barra para fazer a sua vacina do Covid-19. E fomos chamados pelas técnicas de enfermagem, enfermeira, enfim, a recepcionista do posto de saúde Hélio Rossano, que nos relataram que o posto tem sim suas dependências corretamente mantidas, elas não têm tantas queixas, não foi neste sentido que nos chamaram, dizendo que estariam num ambiente totalmente incorreto para trabalhar, mas que nos dias de chuva e de vento, principalmente no vento nordeste, que nos emite uma areia solta, né? Essa é a peculiaridade da nossa região, nos dias de chuva, por exemplo, como a área do ESF ela é frontal, é como uma residência, como aqui a Casa Legislativa é frontal, e as aberturas do ESF são basculantes, uma em cada lado e a porta no meio, elas passam por dificuldades, porque para manter as janelas abertas para ventilar, principalmente na questão do Covid e outros vírus a mais, até para ter uma ventilação nos dias de calor, a água entra nas dependências, e se fechar também tem a questão da chuva forte entrar por baixo da porta. Então, é um singelo pedido, mas que tenho certeza que para a comunidade da quinta secção da Barra, Pontal, Vila Jardim, África, todos que estão sendo atendidos lá, será de grande importância, porque como a gente usa, acho que no Brasil inteiro, né, um puxadinho, na verdade, a gente precisa lá de um telhado frontal ou algum tipo algum tipo de intervenção, como foi feito aqui na Secretaria Municipal de Saúde, que até aproveito o momento, presidente, para parabenizar, né, ficou muito, muito bonito ali à frente da Secretaria, resguarda o cidadão que está na frente, resguarda as aberturas, podem ficar abertas e não recebem vento, não recebem areia, não recebem chuva. Então, o nosso pedido é proveniente das funcionárias do ESF Hélio Rossano e também da sociedade que utiliza aquele estratégia de saúde da família. Peço a colaboração dos nobres vereadores para que aprove o nosso pedido.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não... Com a palavra, vereador Ronei Silva, carteiro do PSDB.
Primeiramente, quero parabenizar o colega e dizer que essa realidade que o Hélio Rossano passa lá, eu também, a gente passa ali no SF Carlos Santos por não ter um abrigo, né, adequado para o pessoal esperar, já que não pode esperar dentro por causa da pandemia. Também acontece isso lá no da Veneza, né, também não tem à frente. E aí a gente vê que a comunidade acaba sofrendo duas vezes, pela pandemia e por não ter uma espera adequada, né? Então, somos totalmente favoráveis e a gente espera que seja feita essa benfeitoria lá no Hélio Rossano e que consiga também chegar aos demais postos de saúde da cidade aí, porque estão precisando urgente, porque agora chega as chuvas aí e o frio e ficar no relento também não é muito bom. Então, somos favoráveis e parabenizar o colega.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Irandir Silveira.
Senhor vereador Lincoln, vem a cair muito bem esse pedido de abrigo, na verdade, né? No posto, se eu não me engano, é da Barra, né? Quinta ali, né? Aquele ali é um lugar muito bem habitado, bem povoado, né? Na verdade. E tem um posto ali num nível sensacional para atendimento para aquele povo ali, né? Mas por ter muitas pessoas, um lugar bem grande, que é a Barra Quinta, né? O povoamento que tem, aquilo ali quando chove não tem abrigo, é que o colega falou. E em tempos de verão também, se não for chuva, é o sol, né? Na verdade. Então se chama um agasalho sensacional. Está chovendo, o povo está agasalhado, e quando aquele tempo é um clima quente de verão, também não está se queimando sol. Então, o povo da Quinta e Barra só vem a ganhar com esse requerimento do nosso vereador Lincoln, tá? O vereador está de parabéns, né, com esse pedido e com certeza que será concedido o posto da Quinta e os demais postos, né? Na verdade, né, o meu amigo vereador escapou não, o Ronei, tá, Ronei. Então a gente espera que isso aí tenha em todos os postos do nosso município um abrigo para todos se agasalhar, tá?
A palavra continua à disposição, senhores vereadores.
É a palavra, senhor
presidente. Com a palavra o vereador Luiz Galteri, do PT.
Quero cumprimentar o vereador pela proposição, porque esses detalhes são importantes, né? A gente que caminha e anda por aí, a comunidade às vezes reivindica coisas fáceis de resolver, né? Me recordo bem que a gente reivindicava bastante uma forma, um toldo, uma forma de acolher os pacientes que atravessam na... que atravessam aqui na lancha-ambulância, né? Agora pode-se usar, nem sei se está sendo usado, né? A casinha SAMU ali, né? Mas então assim, são coisas, a gente cobrou tanto tempo assim por coisas que esse caso lá do Hélio Rossano é relativamente mais simples, né? Um todo pode-se fazer de muitas formas, né? De formas econômicas também. Mas só para complementar, assim, eu acho que é importante a reivindicação, mas o que me causa preocupação em relação ao Hélio Rossano, por exemplo, é que nas últimas semanas eu tenho recebido reclamações da falta de fita microporosa, né? Então, é importante que o governo atenda a demanda do vereador em relação ao todo, mas é importante que não deixe faltar instrumentos, equipamentos e material básico para que as atividades, né, sejam desenvolvidas com qualidade e segurança, né, aos pacientes dentro do ambiente do posto, porque isso é inadmissível, né? A gente receber relato da falta de gás e de fita microporosa, né? Então, como vai se fazer um curativo sem esses equipamentos? Só para deixar aqui também feito esse manifesto em relação a isso, porque ambas as coisas são importantes, né? Mas a falta do planejamento no setor de compras e de estoque da Secretaria de Saúde, ela se torna evidente quando relatos como esses vêm até nós, né? Então, Lincoln, tomara que seja contemplado o teu pedido e que não falte mais fita microporosa no posto de saúde.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação o requerimento 007/2021 do vereador Lincoln. Quem concordar, que permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes da sessão do dia 12/4/2021. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Senhor presidente, o vereador que a este subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal a alteração do decreto municipal número 16.250, de 9 de abril de 2021, na seção 4, no artigo 9º, permitindo o funcionamento dos restaurantes, lanchonetes, bares e sorveterias de segunda a sexta, limitando a entrada de pessoas no estabelecimento até às 22 horas e limitando seu funcionamento com clientes no interior do local até no máximo 23 horas, de acordo com o decreto estadual vigente. Justificativo em plenário, Irandir da Silveira, vereador do PDT.
Uma palavra ao autor da matéria, vereador Irandir Silveira.
Bem, senhores vereadores, isso aí é mais um trabalho que a gente traz nessa casa aqui, né? A pedido dos nossos amigos, né? E, na verdade, a restaurante, lancheria, né? Bares e sorveteria, tá? A vossa excelência, que seja solicitado, sim, a senhora prefeita municipal, alteração do decreto municipal número 16.250, de 9 de abril de 2021, na seção 4 do artigo 9º, permitido o funcionamento dos restaurantes, lanchonetes, bares, sorveteria, de segunda a sexta-feira, limitado à entrada de pessoas, estabelecimento até às 22 horas, e limitado o seu funcionamento com clientes no interior do local até a máxima às 23 horas, de acordo com o decreto estadual vigente. Solicitação prende-se ao fato desse vereador ter recebido inúmeras manifestações de pequenos empreendedores que atuem no comércio noturno de nossa cidade. Segmento acima a citado está com a atividade paralisada há mais de um mês. Depende desta alteração acima citado para ter possibilidade mínima de voltar à atividade. Tá? Na verdade, o que eu quero dizer, os nossos amigos dos restaurantes, né, e sorveterias, bars, a lancheria, na verdade, tá, ela abre, na verdade, por exemplo, sorveteria, né, às 8 horas e 6 horas ela fecha, pode ter um atendimento até às 8 na porta ali. Tem lugar que tem capacidade para, por exemplo, para 4 pessoas. Ele não vai receber 4 pessoas, bota 2. E, na verdade, esse cidadão aí, ele paga R$2.000 de aluguel, tá? Como as outras sorveterias, né? Paga mais R$1.000 de luz, tá? Paga mais R$1.000 de água, telefone e internet. Se soma R$4.000 no mês, tá? Como que esse cidadão, se não trabalhar, né, não foi incluído nesse decreto do governo do Estado, ele vai pagar seus tributos, suas contas. Tá? Isso aí estão sofrendo muito. Né? Da mesma forma, as lancherias abrem 8 horas. O cidadão que é empregado, né, ele solta 5, 6 horas da tarde, vai tomar um banhozinho, 7, 8 horas, ele vai sair para uma lancheria para comer alguma coisa. Tá? E 8 horas a lancheria, né, é hora de abrir e está fechado. Que essas lancherias sejam abertas, por exemplo, que receba os seus clientes até as 10 horas, né, e que tenha saída às 11 horas, como restaurante também, tá, gente? E na verdade, outros municípios, Rio Grande, Pelotas, Porto Alegre, está no decreto do governo do Estado. Agora, só em São José do Norte que não foi, né, colocado no nosso decreto do município, que é o decreto, na verdade, ele é o decreto 16.250, que seja alterado isso aí, que seja alterado, para ter possibilidade do nosso, a turma da lancheria, sorveteria, bar e restaurante, arrecadar o seu dinheiro, pagar os seus tributos, ter o seu funcionário trabalhando, porque, na verdade, vai acontecer um desemprego. Se não arrecada, se nós não arrecadar os donos da lancheria, lanchonete e, por exemplo, e restaurante, o que pode acontecer? É desemprego, e nós não queremos desemprego. Tá? Ah, vai ter aglomeração. Não vai ter aglomeração se o estabelecimento cabe 30 pessoas, bota 15. Se outro cabe 60, bota 30. Outros cabe 10, bota 5. Aglomeramento nós temos nas lanchas. Uma fila de 50, 100 pessoas, 150 ali. Como um dia de chuva, a lancha vem fechada, tá, senhores? Tudo abafado. Se tiver um contaminado, contamina todo mundo. Agora, com todos os cuidados dentro da nossa lancheria, dos nossos restaurantes, né, da nossa sorveteria, eles vão arrecadar, vão pagar seus tributos, né, vão pagar suas contas e vamos manter o emprego dentro da nossa cidade, senhor vereador. Peço para vocês que apreciem esse requerimento com carinho, né, que seja votado e que a nossa prefeita inclui no seu decreto, tá, 16.250, como é o decreto do Estado, do governador do Estado. Porque em Porto Alegre, Rio Grande, São Lourenço e Pelotas, as lancherias e sorveteria, tá, e restaurantes recebem até as 10, que aqui possa receber os seus clientes até as 10 e a saída às 11 horas. Tá, senhor? Peço que vocês analisem, estudem com carinho. Quem está perdendo é os nossos empreendedores, né, microempresas. E São José do Norte perde junto. Porque se não arrecadar, como é que vão pagar seus tributos? Essa é a realidade que estamos vivendo hoje, senhores vereadores. Analise com carinho e vamos esperar que a nossa prefeita olhe e que inclui, né, essa demanda dos nossos microempreendedores, dos nossos restaurantes, sorveteria, né, que possa ter recebimento até as 10 horas da noite. E a saída às 11 horas, com todos os cuidados, né, que eles estão tendo, com álcool gel e o povo ilimitado, né, não vamos ter acesso de gente, que os vereadores olhem com carinho e que aprova e aprecia, tá, senhores?
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Lincoln Pontes, líder do PSDB, do PSL, aliás. Já. Confundiu o vereador Lincoln no PSDB.
O senhor me retribuiu, né? Faz parte. Nobre vereador Irandi, né? Somos conhecedores, o senhor foi procurado pelos empresários da cidade. E, obviamente, eu também fui contactado pelo senhor Robson de Sá, mais conhecido como Robinho do Cocuruto, por mensagens de WhatsApp. e não há segredo nenhum, até porque a gente se dá muito bem. Por isso mesmo que eu estou citando o seu nome aqui na tribuna, sem nenhum problema. E as minhas falas lá, as minhas falas digitais, a ele eu trago aqui à luz para todos. Eu disse ao nobre empreendedor as seguintes palavras. O modelo de cogestão, ele foi pleiteado pelos prefeitos de quase todos os municípios, né, secretário-geral de governo. Quando o governador Eduardo Leite tomou aquela medida rígida, no momento que a gente existia, aí 114%, 120%, 124%, até porque eu não sabia que, que existia mais de 100%, né, mas existe, nos dados de ocupação de leitos de UTI, 100 e poucos%, né, o número exorbitante de mortes, exorbitante de internações e de casos positivos do Covid-19, o senhor governador tomou uma medida mais rígida, tornando a gestão do Covid-19 e suas flexibilizações única e exclusiva dele e do seu comitê, que inclusive ele convidou, se não me engano, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, a fazer parte deste comitê. Certo. Naquele momento, o governador foi colocado numa cruz, dizendo que estava muitas pessoas dizendo que ele estava tomando uma posição ditatória, puxando para ele toda a responsabilidade e a autoridade, e tirando dos prefeitos que sofrem aqui na carne, porque se fosse algum de nós, o prefeito aqui da cidade, nós que estaríamos sofrendo aqui em perímetro urbano e rural da nossa cidade, os efeitos, né, positivos e negativos do Covid-19. No entanto, os prefeitos solicitaram a cogestão. Com a cogestão vencida, que não foi fácil, foi uma luta árdua da FAMURS, da Zona Sul, da ANLI Norte, da Associação lá dos Aparados da Serra, da Associação da região das Hortênsias, Gramado, Flores da Cunha e Canela. Foi uma luta árdua. Nós temos juristas aqui atrás que sabem disso, que foi uma luta árdua dos procuradores destas associações para que os prefeitos pudessem, então, gerir as suas cidades. Houve flexibilização. Antes disso, não tinha havido. Agora, com este decreto, a prefeita flexibilizou um pouco mais. É óbvio que eu sei das dificuldades dos empreendedores, já fui por 12 anos empresário, né? Não passei por essa dificuldade, óbvio que quase ninguém tinha passado, mas eu acho que este decreto municipal, como veio assim, ó, no susto, para ser bem sincero, bem objetivo, e que eu faça me entender. Ele veio no susto do governo federal. Foi pego todos os prefeitos no susto. E os prefeitos tiveram que, de uma hora para outra, emitir um novo decreto, flexibilizando ou não um pouco mais as suas atividades econômicas. Certo? A prefeita foi rapidamente com sua procuradoria e flexibilizou um pouco mais. Eu admiro o trabalho do nobre vereador, e também concordo que o comitê tem que avaliar, né? E acredito muito no comitê, até porque eu trabalhei um ano nele e sei da isonomia do comitê, que não há política lá e muito menos a caneta na mão da prefeita para que diga fecha ou abre ou vai até a hora e tal hora. A prefeita é totalmente democrática no comitê. E isso eu falo com propriedade porque eu participei um ano do comitê de gestão. Então, eu acho que o senhor vem com a demanda dos empreendedores, vem com a demanda da sociedade, é legítimo, lhe parabenizo, lhe apoio, mas dizendo, confio muito no comitê, confio muito na prefeita, sei que ela, de coração partido, muitas vezes mandou fechar, mandou restringir, mas eram ordens superiores, eram dificuldades, eram mortes, eram fatos que qualquer um de nós que estivéssemos lá passaríamos muitas dificuldades para tomar tais decisões. Mas sou a favor de uma certa flexibilização que já foi dada aqui nesse decreto que o presidente me passou, da prefeita municipal, que foi emitido no final de semana passado, e que possa, no entanto, avaliar durante essa semana, com o comitê, também ouvindo o nobre vereador, que veio com a demanda, e com isso, tentar uma flexibilização um pouco melhor. No entanto, falei para o Robinho, falo para os meninos aqui, para o Toninho, para os nossos amigos aí, empreendedores, que são os que estão mais fechados. Deem exemplo. Sejam os fiscalizadores dos seus empreendimentos. Totone, que está aqui na presença, se eu estivesse hoje lutando para abrir o meu empreendimento, a Guarda Municipal não precisaria ir no meu empreendimento, vereador Luiz. Eu seria o maior fiscal do meu empreendimento. Por quê? Porque se ele fechar, quem perde sou eu, não é o meu cliente. Sou eu mesmo que perco. Então, sejam fiscalizadores dos seus empreendimentos. Eu tenho certeza que logo, logo, vocês terão as flexibilizações solicitadas. Mas aqui eu falo como amigo deles, como amigo querendo o bem deles. Sejam fiscais dos seus empreendimentos, porque nós temos aí a quadra de futsal lá do meu irmão, a quadra de futsal do Júnior, a quadra futsal do posto parado. No entanto, o Nortense indo jogar futebol em Rio Grande e não pode jogar no Norte. Aí passa na lancha lotada, joga lá com Pelotense, joga com isso, joga com aquilo, e pode trazer o vírus para cá. E eu não entrei com requerimento aqui para solicitando a abertura da quadra de futsal do meu irmão, que está vivendo dali, ou seja, vivendo do zero.
A pauta, senhor vereador.
Fica à vontade.
Eu acho que, na verdade, é só ratificar o decreto a nível de município, né? Os senhores empreendedores das microempresas estão solicitando o seu direito de trabalhar, o emprego que dá na nossa cidade, tá? E acredito que a prefeita vai ter que olhar com carinho, tá? Esse decreto do município. Se outros municípios já estão atuando, a lancheria, restaurante, né, e bar, a entrada até às 10 e a saída às 11 horas, com toda a segurança, por que que São José do Norte não pode acontecer isso aí? Tá? Se chama emprego, investimento, né, e segurança deles ali dentro dos seus empreendimentos. É isso aí que eu quero colocar. E quero que seja analisado com carinho, que a nossa prefeita olha e volta atrás e que dê autonomia desse cidadão trabalhar dignamente. É isso aí.
Concordo 100% com o nobre vereador e ficarei atento às novas flexibilizações. Havendo novas flexibilizações, irei entrar com pedido de flexibilização também para as quadras de futsal que estão paradas. Eles não têm delivery, não dá para vender futsal.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor.
Com a palavra, o vereador Cristino de Matos Azevedo, do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores, aquele que vocês nos ouvem, nos assiste nesse momento, quero parabenizar o colega vereador, companheiro de bancada, vereador Irandir, seu trabalho, e dizer que eu, há pouco, eu entrei um trabalho, no momento, até em favor dos comerciantes, naquele momento, quando eu entrei com o trabalho, o decreto do Estado era mais rigoroso, para que não podia nem mesmo... A pessoa não podia nem ir lá levar o lanche na casa de alguém, ou buscar. Né? Então, eu pedi que eu pedi naquele momento, e até, eu acho que o município até deu uma flexibilizada em tudo, deu uma, naquele momento melhorou para a nossa comunidade, e hoje, o trabalho de Vossa Excelência, que se realmente, eu acho que os nossos comerciantes têm direito, se naquele momento que tinha o decreto do Estado, ele era mais rigoroso, hoje, se o Estado hoje flexibilizou mais, os decretos estão menos rigorosos, então acho que o município tem que também. E mesmo momentos, olha, depois do dia que eu vim de Rio Grande, naquela lancha, eu digo, não tem problema, restaurante, bar, isso aí. Aí não tem problema. Depois eu digo, olha, disse aqui nessa casa e hoje continuo dizendo. Ainda ontem o meu filho me cobrou, pai, por que não fazer um pedido aí para a prefeita? Ué, lá em Rio Grande das quadras, estão jogando nas quadras, por que nós dois vamos jogar lá? Tem que pegar a lanche para jogar. Ontem meu filho me cobrou isso aí, ontem que estão cobrando, nas quadras de... Por que não pode jogar na quadra do Júnior, na quadra ali da saída ali do posto aqui? Por que não pode lá em Rio Grande pode? Aqui parece que é 4 para cada lado, lá é mais, lá parece que é 6 ou 8, lá é mais. E aí nós vamos ter que pegar lanche lá jogar, que não pode. Eu acho que isso aí deve ser revisto, com certeza o trabalho de vocês não é para mais, é para hoje, para os restaurantes, para as lancherias, né? Restaurante talvez fecha, mas não vai até esse horário. Restaurante é mais no horário do meio-dia, né? Tá, muito nem janta, não serve mais. Eu acho que o momento, eu sei que o momento é difícil, o momento é delicado, e a gente sabe que a situação que a gente vê, a gente está vendo aí, realmente, tem os abusos. O problema é ter os abusos, às vezes, né? A gente vê que nem existe o tal de luau, o tal de não sei de quê, na praia, o tal não se reunindo. Isso aí, depois, esse que é o problema. Aí um problema prejudica o outro, né? Por um abuso de muitos jovens, que às vezes não pensam, às vezes não pensam naqueles que, no seu pai, na sua mãe, no seu avô, alguém que nós fica em casa, que possa levar. Mas eu quero dizer que hoje uma lancheria que tiver, claro, não vai superlotar, mas se realmente tiver um número X para que possa ali permanecer, olha, quando na lancha a gente vai todos os dias, um encostado do outro, todo, é diariamente, é de meia e meia hora, é de hora em hora, ela queria que fosse meia e meia hora, que agora está de hora em hora. Tá, né? Então, olha, Deus, o momento aquele dia que eu fui de Rio Grande, que eu viajei na lancha, eu digo, olha, não precisa se preocupar. Se tem problema de hoje, de contaminação do Covid, de epidemia, não existe outro lugar que possa ter mais. Não existe. Então, acho que realmente o trabalho da assistência é importante. Né?
Só me esqueci de dizer um detalhe. Se é de segunda a sexta, não temos pedindo sábado nem domingo.
É, às vezes ainda melhor, né, vereador, que às vezes esses abusos que têm acontecido fim de semana. É da noite de sexta, a noite de sábado e as noites que estão fazendo essa coisa. E vão pedir essas pessoas, assim, vamos. Tem tempo, e o jovem tem, olha, ele tem muita vida por a frente, né? Então, os velhinhos, sim, que hoje tá hoje num baile da terceira idade, porque, olha, estão no fim. Agora, os jovens estão recém-iniciando, tem muito, Deus quiser, o ano que vem não vai ter mais isso aí, vai, né? Deus quiser, vai chegar a vacina para todos, aí vai todo... Ainda alguém hoje ainda vinha de carona de fora hoje, cheguei atrasado aqui, eu estava longe, e 5 horas ainda estava lá, estava mais de 60 quilômetros da cidade, e cheguei um pouco atrasado, mas alguém me dizia, olha, se a vacina fosse... Tu ia ver se desse vacina dessa turma jovem aí. Aí que esse povo ia abusar. Mas esperamos que está chegando para os idosos, que chegue também para os jovens, que as coisas melhorem, né? Que espero que nós possamos ter um futuro melhor para frente. Né? Que nós desejamos, principalmente, a nossa juventude, né, vereador? Muito obrigado.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não tem mais quem faça uso da palavra, passamos para a votação. Aqueles que concordar, permaneçam. A senhora pediu a palavra, vereadora? A senhora não fala, a palavra com a vereadora Vanessa.
Uma boa noite a todos. Eu também, me pegou de surpresa, né, o decreto, depois do decreto do governador, o decreto do município, meu celular não parou um minuto após esse decreto, das pessoas pedindo para que conversasse com o pessoal do comitê, com a prefeita, para que flexibilizasse essa situação, né? Eu já ia inteirar, né, na fala do vereador Irandi, pelo fato de que eles não estavam pedindo o sábado e o domingo, eles estavam pedindo flexibilização durante a semana. É preocupante, a gente sabe, mas vocês têm o meu apoio, eu tenho o meu apoio total no seu requerimento, e a gente espera que essa situação se resolva. Porque até mesmo como o colega vereador Lincoln falou da função de pessoal passa para Rio Grande para jogar futebol, e o pessoal também vai passar para lá para ir para barzinhos, para restaurante, isso é o fato, é fato. Isso não tem como mudar, entendeu? Vai ser assim que vai ser. Então, vão passar para lancha, vão vir de lá, vão estar nos barzinhos de lá. Então, eu apoio o seu requerimento e que o comitê olhe com bastante apreciação e que flexibilize toda essa situação aí que a gente está, que eles estão pedindo aí, o pessoal dos bares e sorveterias e etc.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra.
Essa palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Luiz Galtério, do PT.
Senhor presidente, eu quero causar aqui uma reflexão. Bom, eu pedi algumas semanas, alguns dias, né, votamos em plenário, a questão dos tributos, né, a prazo maior para pagamento, inclusive fiz emenda na lei, levando de 30 para 90 dias o prazo para pagamento da alvará e demais taxas, como uma das medidas para o enfrentamento da crise, né, dessa crise longa da segunda onda da pandemia. Na falta, nós estamos aqui fazendo um debate, mas excluindo, de certa forma, né, o entendimento de que não temos minimamente uma política de renda para enfrentamento à pandemia do governo federal. Principalmente do governo federal e quem dá sustentação política para esse tipo de gestão, né, sem cuidado com a economia. Né? Então, eu não poderia deixar, colega Grandin, de dizer aqui que no pior momento da economia diante da pandemia, o auxílio emergencial só pode ser dado para quem já pegou o auxílio na primeira vez.
Vereador Luiz, vamos se manter dentro do requerimento.
Não, mas eu estou justificando.
Aqui está fugindo do requerimento, vereador. Não, aí, na explicação pessoal, o senhor fala e tudo isso.
Nós estamos falando de empreender, de sustentabilidade dos empreendedores.
O senhor está saindo fora do requerimento. O requerimento aqui pede para a prefeita abrir bares, restaurantes, sorveteria.
Sim.
É dentro do requerimento. Nós vamos se basear. Se nós for fugir para o governo federal...
Mas nós vemos nesse momento, senhor presidente, pedindo isso, porque já não temos mais esperança, Irandi, de que haja uma política de renda do governo federal. É por isso que, de certa forma, a gente está pedindo para as pessoas se exporem. Mas para poder salvar as pequenas empresas de São José do Norte desse ramo. É essa a proposta do colega Irandi. Né? E a minha fala é com a sensibilidade a isso, porque nós temos uma grande responsabilidade política diante da manutenção do emprego, da renda, da dignidade humana e da comida na mesa dos trabalhadores. É essa a realidade que a gente está tendo no país. Né? Que nos faz ficar entre a cruz e a espada. Porque a gente aqui está pedindo flexibilização e abertura. Né? Se continuar desse jeito, nós vamos pedir para abrir geral. Porque as pessoas estão entrando num cenário e aí é que entra a pauta do impeachment do presidente da CPI que está aberta. Porque no que acontece em São José do Norte agora, a exemplo do que o colega pede aqui, é a realidade do Brasil inteiro, Irandi. Não é da exclusividade nossa, né, esse problema. Por isso, Irandi, que de forma dividida, eu não queria tá aprovando isso, eu não queria que a gente estivesse discutindo isso. Eu queria que as pessoas estivessem se protegendo até vacinar aos 50 anos, garantindo uma mínima renda, mas são R$150 que estão oferecendo. E os empreendedores desse ramo, que não participaram da primeira, não podem pegar agora. Não estão aptos a poder participar agora.
Vereador, o senhor está saindo da matéria.
Eu estou concluindo, senhor presidente.
Aqui o vereador, colega Irandi, pede alteração do decreto municipal, vereador. Vamos se manter dentro do requerimento. Eu acho que na explicação pessoal o senhor pode se expandir. Certo, vereador? Não, eu estou só por causa dentro do requerimento.
Senhor presidente, eu vou respeitar a sua postura de presidente. Eu não tenho a mesma compreensão de que seja fuga da matéria, porque a gente está tratando de pandemia e de decreto e de condições de combate à pandemia e de sustentação da economia. E a minha fala está toda centrada nesse eixo. Né? Então, eu estou concluindo, senhor presidente, só para cumprimentar o Irandi pela sensibilidade e dizer o quanto duro é a gente estar nesse momento com ausência de governança para a proteção da vida e proteção da economia, dos empregos e da renda.
Nobres vereador, eu não quero chamar ninguém a atenção, não sou ninguém para chamar a atenção, mas nós temos que se manter dentro do requerimento, nós temos saindo fora da matéria total. Aqui não fala em buscar renda auxílio. Aqui ele está pedindo a alteração do decreto municipal. Então, vamos se manter já. Na outra vez, a gente está deixando passar, mas vamos, senão nós não vamos chegar àquilo que pede os requerimentos. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não tendo quem use, faça uso da palavra, passemos para a votação, requerimento 0014 de 2021 do vereador Irandir da Silveira. Quem concordar, permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão de 12 de 4 de 2021. Quero aqui registrar a presença do secretário-geral de governo, Fernando Antônio Machado. Passaremos agora para a explicação pessoal. Antes da explicação pessoal, eu quero dizer aos colegas vereadores, principalmente o vereador Cristino, que desligue o telefone quando nós temos sessão. Dizer aos colegas vereadores que dia 20 de abril nós marquemos uma reunião com o senhor José Ademir Menezes, que é da ANTAC, para nós discutir os problemas da lancha, para nós ver das filas, dos passageiros, das lotações das lanchas que não estão respeitando um banco sim, outro não. Então, nós queremos, todos os vereadores que tiver algum conteúdo, alguma foto de lotação, que traga para nós mostrar para esse senhor, que ele diz que eles estão fazendo uma fiscalização, eu não acredito nessa fiscalização, que faz lá com a Guarda Municipal em Rio Grande, que faz com a Guarda Municipal aqui em São José do Norte. Tendo o seguinte, que as filas não é com a empresária e nem com a ANTAC, é com a Guarda Municipal. Mas só eu, até agora, nunca vi eles fazendo nenhuma fiscalização. Então, nós entremos em contato hoje com eles para nós fazer essa reunião dia 20, às 9 horas, aqui na casa. Os vereadores que estiverem interessados estão convidados a participar. Dia 20 de abril. Passemos para a explicação pessoal.
Senhor presidente, com licença. É que não foi lido o meu requerimento.
Ah, faltou o requerimento. Desculpa, eu estava com o secretário. Foi bom o senhor nos alertar. Houve uma falha aqui da mesa. Vamos ver a última matéria do vereador Ronei.
Requerimento 008-2021. Senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, venho por meio desse solicitar à Prefeitura Municipal que seja feita a manutenção da estrada do Beco do Canastreiro e a poda das árvores à beira da estrada. Justificativa em plenário e fotos em anexo. Ronei Silva, vereador do PSDB.
A palavra está com o proponente da matéria do requerimento 008-2021. Desculpa, vereador Ronei. Não. Passo a palavra ao vereador Ronei.
Muito obrigado, presidente. Como a gente fala aqui, às vezes, são pequenos detalhes, às vezes, que parece pouca coisa, mas faz diferença para a comunidade, né? Eu tinha entrado com o trabalho da poda nesse mesmo local, e aí veio a resposta que estava precisando de uma liberação ambiental. Tá? Aí, para minha surpresa, esse final de semana, o morador de lá me mandou essas fotos que estão em anexo aí, no pedido, que, como não foi feito, estamos esperando a licença, né? Agravou a situação, os bueiros cheios, as árvores não foram podadas e abriu uma enorme cratera, como está aí demonstrado nas fotos que eu anexei no requerimento. É só mais um meio que eu tenho de pedir que mais urgência, mais celeridade nessa demanda, porque está chegando, a gente tem falado muito em limpeza de bueiros e podas aqui, justamente porque está chegando o inverno aí, e a gente sabe que quando os bueiros estão entupidos, vai estourar na casa das pessoas ou nas suas propriedades. Então, é só mais um pedido deste vereador, e espero que os nobres colegas aprovem e sejam e tenho uma boa vontade da prefeita aí para solucionar esse caso. Obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, passemos para a votação. Aqueles que concordar, que permaneça sentado. Discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes da sessão do dia 12 de 4 de 2021. Passaremos para a explicação pessoal.
Primeiro inscrito, né, vereador? Vossa Excelência, então, eu acho que se todos falarem, não dá 10 minutos, né? Então, nem, vai ser uma hora e 60 minutos, 6 a 10 minutos já dá 60.
10 minutos, vereador, então.
Primeiro de algum não fala. Então, com a palavra, vereador Nedlândia Morim da Orelha.
Boa noite, vereadores, vereadora Vanessa, ao secretário-geral de governo, ao Carlos Magno, ao Chacal, à senhora do cafezinho, que não sei o nome, a Edilane, ao Luiz Escobar, que eu me esqueci o nome da dona Ivanda. E quero dizer, nessa noite de hoje, é muito preocupante a situação da travessia São José do Norte, Rio Grande. Eu vim de Pelotas no sábado para pegar a lancha das 4. Cheguei ali e não tinha lancha, 4 horas. A lancha era 20 para 5. E aí, conversando com o representante da ANTAC, de Porto Alegre, ele me disse que as lanchas botam 50% da capacidade. E eu disse para ele que ele estava enganado, que a lancha que eu vim não botaram 50%. Enquanto ela não lotou para sair 20 para as 4, e ali, como acontece com os nobres colegas vereadores, eu estava ali esperando e escutei muita coisa. Escutei comentários que a gente também não pode se manifestar, que de repente vai brigar, e então é bom a gente escutar quietinho. Chamaram esses vereadores que não fazem nada, esses vereadores isso, e eu estou quieto, porque não tem como responder para as pessoas, porque até um certo ponto eles estão certos e no outro estão errados, porque estão muito mal informado. Essa Câmara está trabalhando muito, muito. Todos os 9 vereadores estão trabalhando. E isso aqui é um câncer, que eu digo, essa nossa travessia. Porque temos uma empresária que só pensa em ganhar dinheiro. E aí, ela lotou a lancha toda, uma lancha pequena, e veio cheia. Não duvido que tinha 50%, não tinha. Nós vinha esmagado ali atrás, eu venho sempre atrás na lancha. Então, eu, durante o fim de semana, eu fiquei em casa e fiquei pensando, eu quero ver quem é o responsável. Deve ter algum responsável que controle isto. E hoje, na primeira hora que cheguei na casa, ainda estava acompanhado do secretário de governo, nós pedimos uma ligação para a ANTAC. E a ANTAC nos disse que eles estavam fiscalizando. Aí eu disse, olha, me desculpa, seu José Ademir, eu até agora não vi nenhuma fiscalização aí. Eu vejo as filas cheias, eu vejo as lanchas cheias, não, ninguém tem ali como botar uma cruz para dizer que aquela cadeira não pode sentar. E ele me disse, ah, mas quem senta são dos mesmos, das mesmas famílias. Eu digo, mas não importa que seja da mesma família, temos que cumprir a lei. A lei, a pandemia, aí eu me referi para ele, que nós temos uma cidade pequena, que nós temos uma estrutura hospitalar não das melhores, grande, porque somos uma cidade, e Rio Grande e Pelotas está tudo lotado. E isso nos preocupa, porque a pandemia está aumentando em São José do Norte. Eu cada vez fico mais apavorado, eu vou buscar os dados e cada vez... E hoje são jovens que estão se contaminando. Os idosos, não sei se vocês já viram, tem pouco idoso hoje partindo para o outro lado do mundo. Hoje é os jovens que estão indo. Então, nos preocupou. E eu convidei ele para uma reunião dia 20, aqui em São José do Norte. Aí, pois não, vereadora?
Essa palavra, não tirando o seu raciocínio...
Não, pode pedir.
Esses dias, eu e o vereador Lincoln chegávamos aqui na Câmara e avistamos o rapaz que faz a vistoria da ANTAC ali, né? E nos preocupou muito, porque a gente foi conversar com ele. E ele nos passou que na ouvidoria da ANTAC não tem nenhuma reclamação. Nenhuma reclamação. E eles têm uma ouvidoria que todos trabalham normalmente, todos os dias, que verificam se vai chegar alguma reclamação. E ele nos passou que não tem reclamação nenhuma. E passou essa informação que o senhor está passando agora para nós, que é que vai com 50% a lancha, todos os dias. Não, então, a gente ficou muito preocupada com essa situação. Muito preocupados, eu e o vereador Lincoln, com essa situação.
Mas isso aí é uma inverdade. Eu não acredito, passa muito mais de 50%, até 100%. O que acontece? Em vez de aumentar, eu disse para ele, nós tínhamos horários de 15 em 15 minutos, depois passou para meia hora. E agora eu não sei nem como é que estão os horários. Por quê? A empresária está com 3 lanchas no EBR, prestando serviço para o EBR, enquanto falta embarcação aqui. Aí o que ela faz? Ela aumenta os horários, aí vai aumentar a demanda. Vai vir muita gente. E outra coisa que me preocupou, que nem a Metroplan quer pegar mais isso aí. O governo federal quer passar para a Metroplan não quer pegar. Aí o governo federal, ele me dizendo, senhor Ademir, que nas regiões que é de fronteira, é competência do Estado. Aí eu perguntei para ele, mas como é que vocês deram autorização para a empresária aumentar 2 vezes a lancha? Em menos de 2 meses, se eu não me engano. Ah, mas está aí, vereador. Não, mas está errado. Porque antes tinha um órgão do Estado que regulava os aumentos, que era a Gergs. A Gergs regulava os aumentos. Hoje não tem quem regule os aumentos. Então, eu peço aos colegas, vereador, que tudo que puder ter de matéria para nós apresentar, para mostrar para eles se não tem nenhuma reclamação, porque o povo já está cansado, o povo já reclama e não tem solução, e aí quem fica na frente da batalha é nós, vereadores. E eu disse ainda para esse senhor, enquanto não tiver uma concorrência, eles vão fazer isso aí que estão fazendo. Então, por isso que eu digo, vereador Luiz, é muito importante, nós temos que trabalhar em cima desse seu projeto da autarquia. É de grande importância para a comunidade, para os vereadores e para o município. Eu acho que a prefeita tem que dar uma resposta e nós caminharmos juntos para fazer essa autarquia, que é um projeto do vereador Luiz, desde da outra gestão. Então, eu convido os colegas vereadores para dia 20, quem puder fazer presença aqui, será bem melhor e nós mostraremos a nossa força. Passando também, quero dizer aos colegas vereadores que nós estamos recebendo várias reclamações dos postos de saúde. E nós vamos montar uma comissão para nós fazer as visitas aos postos de saúde e ver o que está faltando e o que não está faltando. Uma vez eu fiz isso e quase fui preso. O vereador Fernando Antônio se lembra. Porque faltava clorofina, faltava o essencial para a limpeza de um posto de saúde. E nós, como somos representantes da comunidade, nós temos que verificar se há uma reclamação. A gente não pode acreditar na reclamação, temos que ir lá olhar. Se nós formos lá olhar, lá vem reclamação lá da 5ª Secção da Barra, veio reclamação de Bujuru, veio reclamação aqui de São José do Norte, ali do meu postinho, onde fica a nossa residência, vereadora Vanessa. Então, nós temos que ver isso aí. E não podemos deixar um postinho para trás. Eu estou à disposição, a minha caminhonete vai ficar à disposição dos vereadores que quiserem ir, e nós vamos ir para fazer esse trabalho, porque é o nosso direito, o nosso dever com a nossa comunidade. Quero também dizer aquele pessoal da povoação da Barra, que eu irei entrar com trabalhos, talvez no dia de amanhã, ou se não, se eu conversar com o Juninho, talvez nem precise eu entrar com trabalho. Mas nós temos que dar condições àquela localidade da povoação da Barra, onde o seu Zé do Casaco me pediu muito, o Beia me pediu, o Queijo me pediu, tanta gente pediu. Não é para mim, nós temos pedindo para aquela comunidade, aonde que faça uma limpeza de valas, dreno, e que limpe lá aquela comunidade que está jogada. Eles, como vieram me procurar, a gente vamos fazer esses trabalhos. Mas, de repente, vamos tentar entrar em conversação com o Juninho, que eu acho que seria muito melhor a gente conversar direto com o Juninho. Eu tenho a certeza que ele irá, sim, nos atender, porque irá atender aquela comunidade lá da povoação da Barra. Quero também dizer, nessa noite de hoje, que nós estamos esperando do secretário-geral de governo a reunião lá em Bujuru, que é para nós acertar essa pendenga que falta para nós ter aquela ambulância funcionando lá. Para aquela comunidade será muito importante, para o terceiro distrito, onde nós iremos abranger Capão da Areia, Curral Velho, Turpim, Capão do Meio e Divisa, que vai ficar exclusivamente naquelas localidades, onde tenho a certeza que vai ser de muita importância. E será, sim, será um feito do governo municipal por essa parceria que quer fazer. E houve, sim, houve envolvimento do secretário-geral de governo, houve envolvimento da Câmara de Vereadores, do Executivo, que também está preocupado com aquela problema que nós temos lá no terceiro distrito. Temos também ouvir o secretário Danúbio na rádio falando dos investimentos que nós vamos ter em São José do Norte. Falou muito bem do líder do governo, falou da Câmara de Vereadores, essa parceria, essa ajuda que a Câmara está dando ao Executivo, caminhando junto para o desenvolvimento de São José do Norte, não tendo nenhuma vaidade de nenhum vereador. Nós queremos o melhor para São José do Norte. E é isso que nós temos que pensar. Não é o melhor para nós, é o melhor para a comunidade. E eu aqui não posso deixar de explanar e reconhecer o trabalho dos vereadores que estão fazendo nessa casa. Embora tenha alguma discussão de vez em quando, mas estão fazendo um trabalho visando a comunidade de São José do Norte, visando a comunidade que tanto precisa e tão carente. E quanto mais coisa nós, nobres vereadores, nove vereadores, trabalharmos junto, a força vai ser maior. Então, não vou me passar, porque senão não vou deixar espaço para os nobres vereadores. Mas agradeço, da minha parte, aos nove vereadores, por esse trabalho belíssimo que estão fazendo nessa casa. E temos, sim, dando respaldo para aquela comunidade que votou em nós, e nós não fugimos daquilo que nós temos que debater, que vem em melhoria para o município de São José do Norte. Sem medo de ninguém, sem medo de empresário, sem medo de nenhuma repreensão, porque aqui nós estamos fazendo o nosso trabalho. E o trabalho se faz com a união de todos. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja. Passemos para a explicação pessoal. O vereador Ronei Santos. 10 minutos, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, caros ouvintes da cultura, internautas que nos assistem pelas mídias sociais, aos nobres vereadores, a colega Vanessa, a nossa assistência, o secretário-geral. Então, começamos mais uma semana de trabalho, né? E queria também colaborar aqui com o nosso amigo Nedinho, nosso colega presidente ali, que realmente eu trabalhei a semana passada todinha em Rio Grande, e eu, pelo que eu observei também, não está tendo 50% isso aí que foi prometido aí, a fiscalização, né? Então, a gente, diante disso, se vê a importância maior ainda que nos dá o trabalho do vereador Luiz Galtério para a gente chegar na autarquia. Aí. É porque a gente sabe que no final de tudo, se o executivo a gente não consegue chegar na autarquia e as empresas não conseguem dar mais lancha, acaba essa conta estourando na comunidade, que precisa usar o transporte e está sempre à mercê, correndo o risco aí de se contaminar a qualquer momento. Também, hoje, precisava falar sobre a Corsã lá, né, que a gente está com trabalho em parceria aí com o nosso nobre colega Nedinho, para a gente tentar levar água potável lá para a comunidade do Bolo Doce, né? O Beco da Serraria, a gente tem estudos aí em andamento, A gente espera que, seguido, a gente consiga ir a Porto Alegre, deixar assim que estabilizar melhor aí. Nós vamos, sim, ter a nossa agenda em Porto Alegre para buscar esses recursos, essas melhorias aí, levar também água para a quinta secção da Barra, praia do Mar Grosso, lá, povoação, porque a gente sabe que saneamento básico ele nos traz muitos benefícios e a população tem todo o direito, como diz, é o saneamento básico, é um direito básico de todo cidadão. Dizer para vocês que a gente está, sim, nessa luta, mesmo que a gente não está tendo muita resposta objetiva, mas que as negociações estão bem adiantadas e que a gente, seguidamente, vai dar um retorno que a sociedade espera positivo aí da implementação dessa rede de água potável para esse pessoal aí. Também queria agradecer que começou com a chegada das pedras, retornou as obras lá no bairro Comendador Carlos Santos. O pessoal estava me cobrando, porque botaram os meio fio, deram uma tocada e depois parou. E a gente sabe que, para quem viveu os tempos na areia, a gente vê aquele calçamento ali, a gente quer a celeridade do processo, né? Eles estão no direito, sim, de me cobrar. Eu sempre, como o vereador Nedim falou, muitas vezes a gente tem que escutar quieto, né? Que a gente sabe mesmo que não depende de nós, mas a gente está aqui, sim, dando a cara a tapa, defendendo sempre aí o projeto da prefeita Fá, uma base do governo aqui na Câmara. E certamente não é em virtude de vontade dela que o calçamento não estava andando, e sim por falta do material lá. Os pedidos de pedra, segundo veio para mim, estão sendo muito numerosos e, por isso, a demora de vir do segmento da obra. Em contrapartida, né, eu estive andando, hoje, como eu retornei a trabalhar aqui em São João do Norte, eu estive andando nas ruas aí, e já o calçamento da Fernando Branco Machado, ele já apresenta alguns danos causados pela chuva. Um calçamento que está tão jovem, feito há pouco tempo, e que a gente vê que alguma coisa ficou faltando ali, porque já tem 2 ou 3 buracos no calçamento novo lá, que foi feito a recenzinha. E é isso que a gente não quer que aconteça nos outros bairros, principalmente lá onde está saindo no meu bairro. Para isso, já entrei com um pedido, né, para a revisão da rede de esgotos, antes de ser colocado o calçamento, a pavimentação. A gente espera que seja revisada a rede de esgoto para que não ocorra o que aconteceu na rua Fernando Branco Machado lá, que já está com buraco, sendo que há poucos dias foi concretizado aquele trecho. Por isso é importante, é vital para o bom andamento do pavimentação do bairro lá, que seja feita a revisão. Né? Eu estou sendo repetitivo porque eu não quero que aconteça o que aconteceu em outro bairro lá. Também dar um recado para o pessoal da PAI, né, que a gente está com a reunião marcada para quinta-feira. Vai sair o nosso consultório, vai ser reaberto aí, odontológico, se Deus quiser. Estão bem adiantadas as conversas, com o apoio do secretário-geral de governo, da prefeita, todo o pessoal lá do executivo está com muita boa vontade. Agradeço já desde já. E sabe que a comunidade espera por esse consultório lá, que tem bastante demanda, e a gente sabe que o pessoal especial ele requer um cuidado diferenciado, e a gente espera ofertar isso o mais breve possível. Também preciso falar hoje sobre as podas lá, né? Comentei com o trabalho aqui, eu pedi a poda lá no beco da... lá do Canastreiro, mas também tinha pedido no entorno da EBR lá. Esses dias um carro se perdeu lá na ponta lá e o cara já me chamou. Eu disse, não, já entrei com o trabalho, já, mas vamos esperar acontecer o que mais. Então, eu não sei se tinha uma máquina de poda, eu não sei se já arrumaram, a gente está esperando, está funcionando, então é a hora de a gente ir para cima e tentar, né? Tentar sanar esses problemas aí, porque as podas são muito importantes aqui para a gente não perder o espaço. As nossas estradas já são são precárias, se estiver tomada de vegetação, vai ficar pior ainda. Eu estive andando para o interior esse final de semana, eu estive lá no Divisa, no Gravatá, né, dando uma olhada no pessoal lá que me pediu, e acontece uma coisa que eu acho que todo mundo aqui sabe, mas não estou vendo, eu não vejo como é que a gente vai combater isso. É, os motoqueiros, final de semana, fazendo racha na BR, gurizada e também pessoas mais antigas, eu achei que era só gurizada, e eu parei no beco para ver a passada dos caras, e o seguinte, tá sem capacete, andando de pé na moto, deitado, fazendo o zerinho, levantando a roda, até causar um acidente fatal, que eu acho que isso aí, infelizmente, se não tiver jeito de coibir, eu não sei se tem que ser o DENIT, se tem que ser quem é o responsável, se é a Guarda Municipal que tem que ir lá, se é a PRF, alguém tem que ir lá. Está acontecendo dois finais de semana seguidos que eu vou naquela localidade lá, no São Caetano e Saraiva, e acontece a mesma coisa. A gente passa trabalho para andar na faixa porque o pessoal não respeita. Eles estão levantando a roda, estão fazendo miséria no interior lá. A gente espera que não precisa perder vida, para a gente só tem que ir lá e coibir, ou multar, ou passar por lá. Não sei quem é que vai ser o responsável, mas a gente tem que procurar essa solução antes que seja tarde. Porque, às vezes, a gente já está perdendo bastante vida aí com a pandemia e espero que não perca em um acidente automobilístico. Também, hoje, a gente precisa falar sobre a vacina, né? A vacinação, no final de semana, já contemplou na repescagem aí pessoal que estava preocupado, mas eu creio que se tiver alguém que não ficou, que vai ter mais repescagem para a gente conseguir vacinar todo mundo, vacina para todos. É, isso é a maior luta que a gente tem aqui nesse momento. Eu também...
Permite uma parte, vereador?
Sempre.
E a gente tem que parabenizar o governo por tudo que nós pedimos aqui, o governo fez. Está aí, está dando divulgação ampla, sábado, domingo, muito importante isso aí. Então, a gente tem que parabenizar o governo por causa disso aí. A comunicação está chegando aonde nós queremos.
É isso aí mesmo. A gente tem que cobrar aqui, né? E a gente, além de cobrar, a gente sugere, né? Porque eu acho que cobrar é fácil. Apontar o dedo é uma barbada. A gente, tu tem que pegar e sugerir. Que às vezes tu vai sugerir erroneamente também, isso aí é da vida da pessoa, mas a gente quer sempre o melhor para a comunidade, entendeu? Então a gente tem essa abertura, graças a Deus, com o governo, e aí o governo tem nos escutado bastante, mas sabendo sempre que temos muito a evoluir ainda, né, nessas questões aí, né, principalmente, creio eu, no combate a aglomerações, né, que eu já fiquei sabendo que teve luau esse final de semana de novo, né? E ninguém acha para fiscalizar, mas todo mundo acha para participar. Então, tem uma discrepância nessas. Como é que tu não sabe, os órgãos não sabem, e a comunidade toda está sabendo onde é que está? A gente tem que... Porque, realmente, os jovens que achavam que não pegavam estão morrendo também. E se a gente tem que coibir, tem que multar, ou seja lá o que for feito, né? Mas a gente espera mais ações mais enérgicas. Nós não queremos prejudicar ninguém. Nós só não queremos o seguinte, que tu vai lá, te contamina, depois tu leva para a tua família, e aí? É igual a vereadora Vanessa falou. Tu não libera aqui o futebol, mas aí os caras estão jogando lá, eles vão lá.
Para concluir, vereador.
Com todos os cuidados possíveis, tem jeito de fazer, tem jeito de flexibilizar. Tá? Então, eu quero agradecer, mandar um abraço pessoal lá, a dona Sandra, a dona Dilma, que mandou um alô para ela, a avó da Sabrina da padaria, a todos os ouvintes, e dizer, quem puder, fica em casa. Quem tiver que sair, usa máscara, álcool gel, distanciamento. Tá? A vacina está aí, o governo tem se empenhado em trazer mais doses, em fazer mais períodos de vacinação. Se tiver que ir atrás de alguém para vacinar, a gente vai aí, o governo está comprometido. Então, se cuidem, fiquem com Deus e muito obrigado a todos.
Em explicação, pessoal, a vereadora Vanessa Oliveira.
Boa noite a todos os colegas, ouvintes da Rádio Cultura, os funcionários da casa, assistência, ao nosso secretário-geral do governo. Obrigado pela presença. Eu ia começar com outra fala, mas como, para não fugir do assunto, o vereador Ronei falou há pouco tempo das podas. Ontem estive no barranco, está funcionando, a manutenção da estrada, das estradas também estão funcionando. O pessoal parabenizou os colegas que entraram com esses pedidos aqui, que eu sempre ressalto isso quando eu estou conversando com a comunidade, que a gente aqui está trabalhando, a gente aqui está pedindo. Então, o pessoal agradeceu pelos pedidos feitos e que está tudo normalmente lá, que estão passando lá a máquina lá nas podas lá e na manutenção das estradas. Bom, graças a Deus, aqui a gente tem o privilégio de chegarmos em casa e, após a gente retornarmos à nossa casa, poder nos ouvir novamente, né, pela Rádio Cultura. E, na semana passada, na terça-feira, em pedidos que eu e o vereador Irandi fizemos aqui para algumas ruas do bairro Guarida, na minha colocação, eu não fui, eu generalizei, né, na colocação, quando falei de bairro, porque, claro, que eu sei que temos posto de saúde, que temos INSS, que temos ruas calçadas em frente ao JDC, temos a rua calçada no fundo do JDC, que foi calçada este ano que passou, temos um trecho da 4, temos um trecho da 5, que estão calçadas. Foi falha minha na hora da colocação. Eu era para estar falando das ruas que nós estávamos pedindo, que há muito tempo, desde que moro lá, não temos o esgoto e não temos o calçamento. Então, essa falha eu queria reiterar, né? E já agradecer, né, à Secretaria de Obras, que hoje, andei dando uma volta lá no meu bairro, e estive lá conversando com o Rui, com a Rosa, lá, o pessoal de grande liderança daquele bairro, do nosso bairro lá, Guarida. E o bairro Guarida tem uma extensão enorme, né? Porque ele começa lá da Rua 12 e ele vai até nas proximidades do Ferrari, que também temos o bairro Guarida por ali, né? Algumas ruas que é o bairro Guarida. E hoje, conversando com eles, no exato momento em que estava lá na casa dele, conversando ali, as máquinas chegaram lá na Cidade Baixa, no Guarida, fizeram manutenção nas ruas, pessoal agradecido, mandaram aqui agradecer, fiquei lá, dei uma olhada no que eles estavam fazendo, conversei com o pessoal das máquinas, né? Então, o pessoal está agradecido, fizeram a limpeza também, né? Porque a gente aqui cobra, mas aqui a gente também agradece, né? E, quando a gente é cobrado pelo povo, a gente vem e agradece quando o povo pede. E aí, então, eu estava conversando com outro pessoal lá, ali, fizeram a limpeza lá do beco lá do Lagoão, beco que vai lá para o seu Antoninho lá, o pessoal está satisfeito da limpeza que fizeram lá. Então, agradecer à Secretaria de Obras aí pela manutenção que está fazendo lá no bairro Guarida, lá, nas nossas ruas, que agora teve mais uma chuvinha, deu mais um probleminha de alagamento, e eles já estão lá resolvendo todos os problemas. Bom, vereador Ronei, eu sei que o senhor entrou aqui, né? O senhor vereador entrou aqui como pedido no plenário, mas eu já tinha feito um pedido por ofício para saber sobre a manutenção daquela entrada lá do EBR, do pessoal que chega até a entrada deles ali, né, do trabalho. E aí eu obtive uma resposta. E a resposta que eu obtive é o seguinte: informamos que o Executivo Municipal está buscando que a manutenção seja realizada pelo EBR, através de compensação ambiental, visto que o trecho possuía pavimento em condições de trafegabilidade e foi completamente destruído durante o período de instalação de empreendimento pela ação da própria empresa.
Então, como o vereador Ronei entrou aqui, e também outros vereadores também já fizeram esse pedido, né, diretamente para a prefeita, pergunta sobre aquele trecho que eu estive conversando aqui com alguns motoboys, alguns taxistas, alguns Ubers, e é completamente destruída mesmo. O pessoal, os trabalhadores me cobram muito, conversam muito comigo, também devem fazer com todos os outros vereadores. Então...
Me concede uma parte, vereador?
Claro.
Eu estive falando com um do EBR e eles estão dispostos a dar o material e a prefeitura entrar com um trabalho. Mas o que eu disse para esse? Que eles tinham que falar com o executivo, não comigo. Sim. Seria de grande importância, já se ao menos ia recuperar aquele trecho ali que é de tanta reclamação.
Não, sim, e até mesmo antes da sessão plenária, eu estava conversando com o vereador Ronei para a gente entrar com o ofício, né? Certamente vamos obter a mesma resposta que o senhor obteve, né? E podemos conversar com o executivo e fazer esse trâmite para nós, né? Poder solucionar aquele problema ali, que também já é um problema mais extensivo, que é ali naquela outra parte que vai lá para a praia, que é da primeira, a segunda ponte, eu acho, até a rótula, né, que também já está se esburacando lá, né, e um tempo eu via com o pessoal do BR que fazia, outro tempo eu vi o pessoal da prefeitura, assim, né, então a gente pode conversar, ter uma reunião com a prefeita ali, com o pessoal do BR novamente, e solucionar esse problema, né, mas eu obtive a resposta, agradeço ao executivo pela agilidade nas respostas, né, e era sobre isso que eu queria falar, sobre ali do EBR, tá?
Permite uma parte, senhora vereadora. Me desculpa cortar seu raciocínio, o tempo é curto. Mas já que a senhora falou em EBR, eu acho que a gente precisa de uma nova reunião com o EBR. Sim. Porque foi colocado lá a disponibilidade dos vereadores indicarem Nortenses para trabalhar no EBR, e depois foi colocado que o fortalecimento do Cine. Correto, eu ainda me posicionei, correto. Existe o Cine, temos que fortalecer o Cine. Só que o Cine, aí, acho que a mando do governador, equivocadamente, né, tá fechado no norte, está parado. Já era tartaruga, agora está parado. Como é que o Nortense vai empregar? Vai sair caminhando todo dia para lá? Para largar a currícula numa caixinha lá que não funciona nada? Não. Acho que a gente precisa de uma reunião novamente com o EBR para votar para nós. Nós somos autoridades, nós representamos o povo, acho que está na hora da gente poder indicar.
Sim, tem toda a razão, o vereador. Até mesmo eu encaminhei vários currículos para ali para o Cine, né, que foi tratado, né, e ninguém me disse que pegou, né, então... seria bom, sim, uma reunião, até para nós fazermos outras tratativas, e até mesmo essa, que é de grande importância, que é aquela entrada lá dos portões da EBR, que aquilo ali é muito importante. Também eu queria deixar aqui para o pessoal que está tendo dúvida no auxílio emergencial, que a gente tem um meio, que é o DataPrev ali, né, que é no site, eu coloquei nas minhas páginas do Facebook, para o pessoal tentar entrar. Eu recebi ligações até do pessoal do interior, que não sabia como que fazia como entrava naquele site. A gente entra ali, a gente consegue saber, pelo menos, se foi aprovado e se foi valor. Como o vereador Luiz aqui disse, infelizmente, muitas pessoas foram cortadas do auxílio. Né, as pessoas querem perguntam se podem fazer novo cadastro, não tem como fazer novo cadastro, né, é uma coisa, é justiça, então é uma coisa que já ficaria muito longo, muito tempo, muito prazo. Nós temos o fórum, né, que não está trabalhando no momento, a gente teria que entrar com defensoria, é complicado. E são 4 meses só, né? Então, os valores também muito baixos, de R$ 150 a R$ 375, né? Depende muito. Então, se o pessoal tiver dificuldade, nosso gabinete está aqui à disposição para que ajude ali a entrar no DataPrev, para pelo menos saber se tem aquele valor para receber e poder ir para a caixa ali já sabendo, para não precisar fazer aglomeração. O pessoal tá, também tem outro dispositivo, que é o Caixa Tem, que o pessoal também pode fazer pelo telefone. Mas antes, entre no DataPrev e tenta saber se foi aprovado e se tem aquele valor já para receber, tá, pessoal? Então, eu não vou me estender muito. Quero dar uma boa noite a todos. Pedir para que o pessoal se cuide e que amanhã estaremos aí, se Deus quiser, todos juntos novamente. Uma boa noite, um abraço a todos.
Em explicação, pessoal, vereador Irandir Rodrigues. 10 minutos, vereador.
Bem, temos aqui mais uma vez, né, nessa casa legislativa, né, prestando serviço para a nossa comunidade. E todos os vereadores são a parte que fiscaliza o nosso município. Essa é a realidade. Tá? Então, nós não viemos fugir da nossa raia, que é fiscalizar, tá, senhores vereadores. O que, que eu quero dizer com isso aí? Sermos parceiros, não, independentemente de placa de partido. Eu não uso placa de partido. Eu uso a minha pessoa e a pessoa de vocês, unidos junto, para nós chegar ao bom senso. Tá? Essa é a realidade nossa. Tanto faz na área da pesca, na área da agricultura, né? Na verdade, na área dos arrozeiros, né? Nosso granjeiro, né? O nosso criador de gado, enfim. Então, nós estamos aqui para reivindicar e ajudar a construir um São José do Norte melhor. Tá? Como veio cair hoje esse requerimento aí, o 014, né? Eu vou voltar a falar nele, porque eu acho que é necessário falar. E sei que teve o bom senso dos vereadores, né? A concordância. Né? E sei que a nossa prefeita é parceira também. Tá? E irá olhar com carinho. Né? E, na verdade, ratificar é a palavra certa. Né? Ratificar. O que é ratificar? Quando se faz um projeto, né? Um decreto, a gente se discute muito. Como eu venho discutindo há 7 anos dentro de uma corda de pesca, tanto em Porto Alegre, como em Brasília, Santa Catarina, Rio Grande, em Pelotas e São Lourenço. Nem tudo é perfeito, isso eu posso dizer para vocês, senhor vereador. Mas é errando que se acerta. Então, vamos acertar. E sei que a nossa prefeita tem um bom senso. E todas as vezes que eu cheguei nela para conversar, levar, por exemplo, uma reunião de pesca em Brasília, outro lugar, ela foi. É parceira, não dizer que não sou parceira. Sou amigo dela e sei que ela é. Gosta de mim também, como gosta de cada um vereador aí. Tá? Essa é a verdade. Tá? Então, esse pedido, né, dos nossos microempreendedores, das microempresas, pequenas empresas, né, é hábito, porque é o seguinte, no decreto do governo do Estado, antes não abria, hoje abre. Né? Como o decreto do município, a gente continue no mesmo. Mas é só uma parte de ratificar isso aí. E sei que vamos ter o bom senso e todo mundo vai voltar a sorrir e a normalidade. Porque se pede ratificação de segunda a sexta-feira. Nós não estamos pedindo sábado e nem domingo, senhores vereadores. É uma base de trabalho, de sustento desse povo. É uma base de trabalho de emprego desse povo. Já pensou fechar uma lancheria, ou fechar um restaurante, uma sorveteria? Tem empregado. Pais ou mães de família não ter mais seu emprego e não levar mais seu sustento para sua casa. Essa é uma realidade. É a mesma coisa que tirar o saquinho daquele pescador que está trabalhando lá no meio da lagoa. Hoje não pesca mais. Como é que ele vai sustentar a sua casa, a sua base? Tá, senhor vereador? É a mesma coisa que tirar o trator do nosso agricultor que planta sua cebola. Anos atrás plantava na rascadeira. Pescoço do boi e no pescoço do cavalo, na chincha. E voltar lá, aqueles anos atrás. Não volta mais. Evoluiu. Né? E quando a coisa começa a evoluir, tudo anda. Então, é o seguinte, o que é que eu quero dizer? Que esses nossos amigos do restaurante, lancheria, né? Na verdade, né? que seja olhado com carinho, né? Sorveteria, que possa manter o seu trabalho, ainda temos um cadinho de verão ainda, é abril, 15 de maio às vezes faz verão, e às vezes não faz, faz inverno. Sorveteria, não tem mais vender picolé e nem sorvete, porque é frio. Ainda temos um pedacinho, ainda temos 50 dias, digamos. Que esses 50 dias possa trabalhar com tranquilidade, arrecadar, né, o seu dinheiro digno, honesto, né, manter os seus funcionários e pagar os seus tributos. Só isso aí é o que a gente está pedindo. E sei que a prefeita vai ter bom senso, sim, porque ela é sensável. Como os vereadores aqui também são sensáveis também, né? Então, é isso aí, gente. Então, a pandemia hoje é o problema de tudo. Sabemos que a juventude nossa fazia baile lá na Barrinha do Estreito, de operação, né? Outros, como vão para Rio Grande, passar na lancha para jogar futebol de sete, ou daí por diante, né? Uma lancha fechada, cheia de gente, aglomeração. Só que eles ali não querem aglomeração. Todos cuidados dentro do seu estabelecimento. Álcool gel, as lancherias, por exemplo, né, sorveteria, a restaurante, se bota 30, vai botar 15, lugar que bota 10, vai botar 5, lugar que bota 40, vai botar 20, com todos cuidados. Essa é a base importante. São José do Norte só vem a ganhar com isso aí. Por que que vai ganhar? São tributos pagos, impostos pagos, né? Você já pensou pagar R$2.000 de aluguel para ter uma sorveteria aberta? Pagar R$1.000 de luz, mais R$1.000 de internet e telefone, somar 4 ou 5 mil? É complicado, né? É dar uma rasteira nesse cidadão e tirar a base dele. E nós não queremos que isso aconteça dentro do nosso município nem dentro do nosso estado. Como São Lourenço, a minha tripulação está lá. Entraram um tonte pifado, e quando foi ontem, 10h30 da noite, estava ligando. Temos indo para a canoa dormir, com a barriga cheia, que nós saímos de uma lancheria. Lá está prodigando. E aqui a gente sabe que vai acontecer a mesma coisa. Que vai ter o bom senso, né, da nossa prefeita ratificar esse requerimento, enquadrar ele, né, no seu decreto, né, que é o 16.250, que o Estado, né, tem, e os outros municípios estão liberando. Liberaram. E aqui, vai, de certa forma, vai ser liberado, tá, gente? Também no mesmo raciocínio, né, vamos pular agora para uma outra pauta, né, porque, na verdade, quero dizer para os nossos amigos sobre o requerimento que eu fiz antes da Câmara de Vereadores começar a trabalhar e funcionar. Eu, na verdade, comecei, foi em fevereiro, se não me engano, né? Em janeiro a gente fazia.
Só uma parte, vereador.
Requerimentos.
Concede uma parte? É ofício, né? Eu acho.
Isso. Ofício. Entendeu? Isto. A solicitação de esgoto fluvial e Coacol, calçamento no fim da rua Marechal Deodoro, rua da antiga prefeitura, soubemos que não tem verba. Temos que buscar verba para ajudar a construir isso aí. Mas tem uma valetazinha lá que pode ser limpa. Não vai ter grande custo para o nosso município, nossa Secretaria de Obras. Limpar aquilo ali, que o inverno está chegando, né? E para não ter água naquelas casas, que nem eu tinha filmagem ali. 2 palmos de altura me mostraram, estragando os móveis daquele cidadão, onde tem uns armazéns de rede. Estava verde da água naquela rede dos caras ali. Essa é a realidade. Tá? Também, da mesma forma, solicitação da conclusão do esgoto fluvial com a qual pavimentação da rua Jorge Futuro, bairro Carlos Santo, também não temos verba para isso aí, temos que buscar. E vamos buscar, sim, se Deus quiser, por intermédio de lá. Nosso deputado federal, para ter um calçamento e esgoto ali. Mas ali me passaram uma foto, agora, no dia da chuva, carro pequeno estava tirando peludo ali. Ali tem ali um esgoto que passa por trás da Copa Norte, é só limpar aquilo ali. Se não temos dinheiro para fazer calçamento e esgoto ali, vai que limpa aquele esgoto ali de areia. E faça aquela água assim, lá naquela deve ter, deixa uma... Como é que se trata? Boqueirão? Como é que é?
A saída d'água.
Saída d'água. Que essa água se escoa. Se escoa para ter aquele trânsito ali, até nós conseguir ver para aquele caçamento. Um amigo, é uma parte?
Essa parte, eles fizeram uma limpeza daquela vala.
Fizeram?
Mas assim, ó, eles não tiraram da besta. Eles limparam até um certo ponto e depois para frente eles deixaram ainda o resíduo aquele. E aquilo ali vai ser, como o senhor disse, começa a chover e vai voltar para a vala. Eles limparam do jeito que tinha que ser feito até o lado do monteiro e aí depois para lá já deixaram. Então seria importante retirar aquele resíduo ali só para contribuir, amigo.
Então, que seja então concluído, né? Que tira aquele resíduo, né? Já como nós não temos ali o esgoto fluvial de Coacol, que essa água tem um escape que não alaga mais ali e que os carros pequenos não tiram peludo, que disseram para mim que até peludo estava dando carro pequeno ali. É muita água, né? Então, são coisas poucas que o município, em termos da Secretaria de Obras, pode fazer, né, senhor vereador. Tá? Solicitação de melhorias na localidade de Bujuru. Eu também sentei com a nossa prefeita. Tá? Limpeza daquelas valas lá, não sei se aconteceu ou não aconteceu. Se aconteceu, meus parabéns para a nossa prefeita. Sabemos que ali estava tudo, aquelas valetas ali entupidas, toiadas, né, de vegetação. A gente tentou com o requerimento ali também, né? A podagem de vegetação e limpeza de valas, né? Extensão de horário de atendimento da unidade móvel da saúde. Eu acho que foi já feito isso aí, né, Bujuru? Que chegasse mais cedo um pouquinho e saísse mais tarde. Se foi feito, nosso morador de Bujuru, estão de parabéns, né? Que bom, né? A aquisição do soro antiofídico. Eu fiz um requerimento e larguei em mão para o deputado Pompeu de Mato, nosso deputado federal, e ficou nos ajudar nisso aí. É importante. Sabemos que Cobra Cruzeira tem aqui no nosso município. E tem bastante. Sabia? Uma semana atrás, lá no nosso campo onde eu moro ali, ficaram vindo duas cobras cruzeiras. Né? Lá na Lagoa tem Cobra Cruzeira. Lá na Iota, um dos pescadores do nosso trabalho aqui, o Sérgio, a outra turma lá, tem Cobra Cruzeira também. E vamos com um cidadão, não sei se seja mordido por uma cobra cruzeira e tem que ir para Pelotas, talvez não tenha um soro em São José Norte, acho que não tem. Como entrei em 2017 com um requerimento solicitando esse soro, eu acho, acredito que até hoje não tem um soro aqui em São José Norte.
Vereador, para concluir.
Então vamos concluir. Que são coisas pequenas e banais, mas que podemos, na verdade, né, trazer e buscar. Então, esse foi um requerimento que eu soltei para o intermédio do Pompeu de Mato e acredito que vai nos ajudar nisso aí. Porque se nós não tivermos um soro e um cidadão nosso for mordido, pode levar à morte, muita coisa pode acontecer. Como a senhora foi mordida, acho que não foi uma cobra de Araraca, sei que cobra foi, se não me engano, aqui é do bairro Carlos Santo. Teve baixada, disse que a dor era muito grande e passou por horas ruins. Então, vamos esperar que isso não aconteça mais no nosso município, que conseguimos esse soro. Temos que concluir, né? Já passou os 10 minutos. Agradeço. Amanhã estamos aqui de volta, né? Uma boa noite aos amigos ouvintes. E amanhã tem mais. Boa noite.
Explicação, pessoal, vereador Lincoln Pontes.
Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, nobre assistência, Carlos Magno, secretário-geral de governo, meu primo Totoni. Primeiramente, agradecer aos nobres colegas pelo apoio e inclusão até de novas sugestões no nosso pedido, humilde pedido de um toldo, uma cobertura, em frente ao posto de saúde ESF Hélio Rossano, na quinta secção da Barra. Solicitação essa vindoura dos funcionários e moradores que usufruem dos serviços de saúde daquele posto. Trataremos nos próximos dias diretamente com a prefeita sobre essas demandas, também com a Secretaria de Saúde, que talvez possa, de repente, ter até algum registro de preço aberto nestes moldes do material que é preciso para lá. Nos últimos dias tenho acompanhado bastante, senhor presidente. Eu acho que a gente que ainda é relativamente novo, e no mandato é novo, né, Totoni? Acompanhado bastante a Câmara Municipal de Vereadores de Rio Grande, acompanhado bastante a TV Senado, a TV Câmara, a Assembleia. Não é que eu tenha net, não tenho net, mas os canais que pego em casa me dão essa possibilidade, e ali a gente tem possibilidade de acompanhar as políticas públicas implementadas ou não em âmbito federal, estadual e aqui na cidade do Rio Grande. Eu quero mandar um abraço aos vereadores do Rio Grande, principalmente lá o Julinho, Juquinha, o Luca, Repolinho, Felipe Branco, o Juquinha, né, já falei, as pessoas que eu tenho relacionamento, os demais também, pessoas que a gente acompanha aí quando tem algum período na tarde aí de descanso, principalmente após o almoço, ali, quando inicia a sessão da Câmara do Rio Grande. Tivemos a visita agora, final de semana, do vereador Luca, né, aqui no Norte, inclusive nos encontrou ali, fez uma selfie com a gente no centro. E é uma satisfação encontrar essas pessoas assim, que do bem, que sempre vêm com incentivo para a gente e até com sugestões. Mas, né, nesses acompanhamentos que eu tenho feito, né, tenho sido até chato com a minha família de tanto ver política, de tanto ler, escutar política. Mas a gente tem duas televisões em casa, então uma fica para isso e a outra para as demandas da minha esposa e da minha filha. Eu fiquei muito... Analisei, não tenho ideologia política engessada em minha mente, mas analisei voto por voto e justificativa por justificativa, vereador Ronei, da compra, do projeto de compra de votos, eu acho que uma medida provisória, uma PEC, uma coisa assim, da compra de vacinas por empresas, reprovada por alguns deputados, por umas dezenas, cento e poucos deputados, e aprovada pela grande maioria, os quais eu deixo aqui meus parabéns e o meu agradecimento como cidadão. Por quê? Vamos justificar. Não é nada ideológico, nada de esquerda, de direita, centrão, de cima, de baixo, não. Até porque existe um vereador, um deputado do PSDB, meu ex-partido, lá de Minas Gerais, se não me engano, votou contra. Aqui não estou falando de esquerda nem de direita, nem nada. Mas eu vejo com bons olhos a compra de vacina por empresas, principalmente aquelas que têm um grande capital. Por quê? Porque essa compra de vacina vem atrelada com a seguinte regra. Comprou 20 mil, 10 mil vai para o SUS, 10 mil vai para a empresa. E a gente sabe que não é só o Brasil que está passando por dificuldade, por falta de vacina, não. Não é. Tem aqui na América do Sul e América Central países que estão passando por inúmeras dificuldades na compra de vacina. E aqui não é crítica a partido A, B, eu sei, porque nem sei quem governa, lá não me interessa. Esses partidos lá não me interessam, é o nosso Brasil. Entendeu? E eu vejo com bons olhos. Por quê? Se as empresas têm grande poder financeiro de comprar essas vacinas e vão ter que colocar no SUS o mesmo número de vacinas que colocaram nas suas empresas, a sociedade está ganhando em dobro, em triplo. Por quê? Cidadãos do SUS vão ser vacinados com custo zero. Essas são dois ganhos. Custo zero, cidadãos do SUS vacinados e os funcionários da empresa. Vamos citar aqui o estaleiro do Brasil. Vamos jogar um número aqui, 2 mil funcionários. Vocês compraram 2 mil vacinas, eu vou ter que comprar 4. Vocês querem imunizar todo mundo, eu vou ter que comprar 4 mil vacinas. Ou, de repente, 8 para dar as duas doses, se não for uma vacina de dose única, certo? Se nós tivermos todos os funcionários do EBR vacinados e eles entregarem na Secretaria da Saúde o mesmo quantitativo de vacina, eu só vejo um fato positivo nisso. Eu não vejo nenhum fato negativo. Mas, se alguém me convencer, eu não sou deputado, sou um mero vereador aqui de primeiro mandato, três meses e 12 dias, né, de mandato. Tem muito a aprender, errar, aprender e tal. Mas vejo com bons olhos que foi aprovado. Ainda bem. Até porque o governo federal não tratou a política de vacinas como deveria ter tratado. Não tratou a política de máscara como deveria ter tratado, porque, pasmem, quem pensa que o Linco é afiliado ao PSL, que o Linco é Bolsonaro, que faz arminha, que não sei o quê, está totalmente errado. O Linco, aquele mesmo Linco que todo mundo conhece, tá? Com seus defeitos, com as suas qualidades, mas não venho me atrelar a Bolsonaro, me atrelar a Lula, me atrelar a Haddad, me atrelar a Dilma, a Boulos, nem a nada. Me atrelem a mim mesmo. Diga lá o Lincoln do Luizinho, tá bom? Porque não é o Lincoln do Lula, nem o Lincoln do Bolsonaro, não. Como o vereador do Irandi falou aqui. Sigla partidária, muitas vezes, ó, vai, né? Mas vamos adiante. Existe um edital, até aqui para informação, existe um edital. Senhor presidente, quanto falta aí? Bem pouquinho, né? Existe um edital de programa de apoio aos micro e pequenos empresários para geração de emprego e renda no Estado. No Estado. 47% do PIB do Estado é proveniente dos micro e pequenos empreendedores. E o governo do Estado acabou de lançar um edital a qual projetos podem ser abarcados de 100 a 150 mil reais. Óbvio que isso é um financiamento, é uma ajuda, existe treinamento, existe um apanhado de ações que ajudarão, sim, aos empresários. Assim como eu falo que o governador erra em tais ações, eu também falo quando acerta. E assim a nível federal também. E municipal. A prefeita sabe disso. Vamos lá, para vacinação. Meus parabéns. Eu acho que há um mês e meio atrás, né, vereador presidente, nós chamávamos aqui a equipe, todos os vereadores, com muita preocupação sobre a vacinação, como se daria, quantas vêm, chegou lá, foi vacinado o doutor Adib, doutor Neutro, num ato simbólico, e ficou todo mundo numa ansiedade muito grande para que a sociedade em geral fosse vacinada, e a gente chamou a equipe aqui, fizemos colocações, demos sugestões, fizemos muitas perguntas, mas hoje nós temos mais ou menos, né, um número aproximado, vai ser atualizado o vacinômetro amanhã, se não me engano, amanhã foi a informação que eu tive, 4.500 a 4.600 pessoas imunizadas em primeira dose na nossa cidade, isso de todas as classes que foram elencadas no Plano Nacional de Imunização. E na segunda dose, em média de 1.500 pessoas já com segunda dose, sendo que a primeira dose ela já nos dá, né, para quem foi vacinado, uma grande imunidade que, se acaso a pessoa venha a contrair o vírus, não tem agravamento. Isso é uma informação, uma notícia muito boa da gente dar, a gente tem que falar de coisas boas também, né? E a gente vê que os nossos velhinhos, né, me permitam eles nos falar, porque eu falo com carinho, os nossos velhinhos, em sua grande, esmagadora maioria, não estão mais sendo infectados, internados e vindo a óbito. Então, falta a nossa camada aí dos 40, 50, 50 e poucos, tomarmos nossos cuidados, não deixarmos nossos filhos aí nas festinhas. Eu sou obrigado a relatar um fato triste, muito triste, né? Final de semana passada, eu passei pela Prainha com a minha esposa, minha filha, aqui, ó, na rua onde tem a... Essa rua aqui, me esqueci o nome agora. Da lotérica do Fabinho. Só o Ronei para me dizer o número de rua. Tá bom. Esse Rock Balboa aí. Passei por ali, fui até a beira da Prainha, vereador Totoni, ali, no antigo Trapisto Funfa, fazer a volta, para ver se tinha chego o corpo da Sandra, que é prima e irmã da minha mãe. O corpo já tinha chego. O cortejo já estava seguindo, eu tinha perdido o time. Só que tinham 6 carros com tampa levantada, o latão rolando, a galera toda fardada de empresa, aí todo mundo sabe que de empresa é. Me desculpem. Que fato desumano. Que fato desumano. Eu liguei para a guarda recém tinha ido, tinha se dispersado, a guarda sai, eles voltam. Que triste isso. Logo no local onde chega a embarcação da funerária com o caixão de uma pessoa morta por Covid.
Concluir,
é muito triste isso. Mas esperamos que a gente vença isso. Para terminar, eu quero deixar as nossas pautas para amanhã e mandar um abraço para o Luciano Amorim, né, que está aí aguardando ansiosamente o PL, que dará nome de uma rua ao saudoso pai dele. Amanhã a gente apreciará isso. Obrigado, presidente. Desculpa, exceder um pouquinho.
Explicação pessoal, vereador Luiz Galtério, do PT.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Acabo de receber a informação, né, particular do secretário da administração, Bruno, em relação à inclusão dos decretos, né, numa aba do site da prefeitura no portal da transparência. Né, depois vou lá dar uma navegada, uma averiguada. É algo que já deveria estar acontecendo desde quando fiz esse mesmo pedido, se não me engano, no ano de 2018 ou 2019. Não posso afirmar aqui. Bom, importante, né? A comunidade passa a ter um ambiente virtual formal para averiguar. Bom, vou lá ver, mesmo que sem nenhum interesse, vou lá ver quais são os atos da prefeitura no mês de março. Vou lá ver qual é o histórico de portarias e decretos do, né, atos de governo, que geralmente passam despercebidos. Os decretos, agora que a gente está tendo essas condicionantes diante da pandemia, o instrumento decreto passou a ser mais compreendido pela sociedade até, né? Enquanto uma das formas de definir regras que o Poder Executivo e o Poder Legislativo têm. E eu venho aqui, por exemplo, um dos problemas, o William, quero cumprimentar o William aqui, né, meu assessor, está na assessoria virtual, me informa aqui que o concurso de 2018 já foi prorrogado por decreto. Havia sido prorrogado, a gente não tinha ainda a informação em relação a manutenção do decreto, né, de prorrogação do concurso, e vou comunicar uma pessoa que está querendo essa informação, né, que tem me reivindicado, me cobrado há bastante tempo. Então, olha como é importante, né, a gente está buscando ter mais transparência enquanto agentes políticos. Outra coisa que surtiu efeito foi as cobranças, né, que não muito bem acolhidas inicialmente, em relação ao trato do governo diante das condições da pandemia, né? Seja a divulgação de decreto, né? Seja a comunicação da vacina. Bom, agora a motinho está na rua com som, né? Divulgando, né? Saíram cards com certa antecedência, também divulgando, né? Para que as famílias pudessem se organizar melhor, dar mais adesão. Então, acho que cumpro o meu papel enquanto legislador quando faço cobranças para que a estrutura de combate à pandemia, né, o planejamento, a logística, sejam impulsionados a melhorar. Então, fico satisfeito nesse sentido. Preciso aqui também cumprimentar o secretário-geral de governo, ex-vereador Fernando Antônio, que após incessantes cobranças, falas em plenário, o vereador presidente se né, de pronto já acolheu. Bom, Luiz, tens coisas com prazo vencido, ou coisa do tipo. Né? O secretário-geral de governo mobilizou a sua secretaria para passar a régua em todas as respostas que precisavam vir, reiterar outras que não tinham chegado até o nosso gabinete. E amanhã mesmo nossa assessoria e eu vamos já tomar conhecimento e começar a fazer os desdobramentos em cima das respostas. Eu preciso aqui ainda, né, já que encaminhei um memorando à mesa diretora pedindo que proceda com a leitura deste documento, né, na íntegra, no expediente da sessão plenária ordinária, penso, senhor presidente, que a mesa diretora está deixando de ler alguns, né, documentos, inclusive de respostas do governo. Né? Esse sempre foi um rito de praxe, né, da Câmara de Vereadores. E quando um vereador formaliza a mesa diretora um memorando, né, e pede leitura, a gente, quando recebe do Ministério Público né? É de praxe tornar público, né? Então, assim, eu só gostaria de ler aqui, rapidamente, o rol de todas as solicitações que eu fiz enquanto recesso, né? No período de janeiro e fevereiro nós estávamos em recesso, mas o nosso mandato, né, fez solicitação de manutenção de drenagem na estrada da Barrinha do Estreito, pedimos informação e encaminhamentos acerca do Código de Arborização Urbana, né, solicitado em 2020 pelo nosso mandato. Solicitamos a disponibilização de soro antiofídico usado no tratamento da picada de cobras, né, mencionado aqui por colega vereador hoje, né, para presente no município, queremos o soro em São José do Norte. Solicitamos a instalação de lixeiras e banheiros químicos na Praia do Barranco, algo que a gente já vem solicitando ano após ano. Pedimos a demarcação da fila da balsa através da pintura de instalação de placas na rua Edgardo Pereira Velho. Pedimos a canalização da rua João Antônio da Silveira através de ligação na estação de tratamento de esgoto da esquina entre a referida rua e a Edgardo Pereira Velho. Solicitamos a manutenção da rua 25 de Outubro, na descida entre a Travessa 4 e a rua Pedro Simão Zogbi, onde o governo, infelizmente, colocou barro e a chuva levou o barro, né, onde deveria ter sido colocado o saibro, um material que ficasse inerte, não se movesse, né? Solicitamos a manutenção da rua Aragão Bozano, onde o pavimento estava danificado pelo trânsito constante e o estacionamento de veículos pesados de carga e descarga. Essa é uma situação onde a Neiva, ao lado da padaria Nortense ali, os caminhões que fazem carga e descarga batem na marquise do prédio dela. Uma demanda que ela vem desde 2019 pedindo, algo que é retirar 3, 4 metros quadrados de pedra, botar um nivelamento para o caminhão não adernar e bater na marquise do prédio dela. Então é algo que a gente vem aqui atender, é uma demanda que causa um transtorno enorme ali para aquela senhora, né? Pedimos o escoamento das águas acumuladas na rua General Osório, após o período de chuva, né? Desce General Osório ali, teve um problema de trancamento de água, a qual o município, não sei porquê, mas não encara os conflitos, né, que existem hídricos no município, não encara os conflitos hídricos, acha normal as pessoas trancarem água ou jogar água para cima da terra do outro. Me parece que a atual gestão, né, acha isso normal. A equipe de governo não vejo movimento em relação a essas questões. Pedimos informação em relação ao plano municipal de imunização contra o Covid, né, algo que não chegou às nossas mãos até hoje, né, talvez amanhã eu tenha conhecimento. Solicitamos a troca de lâmpadas queimadas no Beco do Pontal, a instalação de bocas de lobo na rua Darcy Xavier Pereira, uma vez que falta drenagem após a obra de canalização do Arroio Canastreiro, obra feita de forma inadequada, que está alagando agora a casa das pessoas ali sempre que chove. Manutenção preventiva na rua Almirante Tamandaré, na rua da fila de caminhões da balsa, para facilitar o escoamento fluvial. Então, ali naquela região também necessita de manutenção preventiva, onde os colegas trouxeram o debate em plenário em relação à frente do borboleta, ali, né, tudo que está estragado pelos caminhões pesados. Solicitamos poda de maricá na Estrada Velha, e algo que a gente espera até hoje na localidade de Saraiva, por exemplo, a estrada está fechada na Estrada Velha e precisa de manutenção de poda. Então, que o governo dê prioridade para isso, aquela comunidade, até o Beco do Bolão está reivindicando isso, e é importante que seja feita o quanto logo. A manutenção preventiva, né, na Edgardo Pereira Velho, encontro com as ruas Aragão Bozano, Conde Porto Alegre, Ramiro Barcelos, enfim, algo que eu já tenho falado aqui há algum tempo, as bocas de lobo estão assoreadas e o governo não tem desassoreado. Pedimos manutenção emergencial na Estrada do Pinho, entre as localidades das Capivaras e Várzea. Estava uma situação muito precária no início da safra de camarão, né? Então, foi uma situação que causou um grande transtorno naquele momento e a gente reivindicou. Limpeza e desobstrução da valeta da localidade da Rua 4, no bairro Canastreiro, né? Onde a gente pediu, inclusive, né, a canalização, porque ali fica bem ao lado da igreja, da comunidade, né? É uma rua central que transita bastante gente. Pedimos a disponibilização de comprovantes de inscrição da campanha de vacinação contra o Covid, algo que no início da campanha era bastante velado, as pessoas não sabiam, né, e tinha bastante crítica de pessoas dizendo que as vacinas vinham e que não tinha, os números não batiam. Então, coisa boa quando se tem transparência, e isso não gera, né, o desconhecimento pode gerar incerteza e a incerteza gerar uma crítica e essa crítica se consolidar enquanto algo que talvez nem seja verdade, mas quando quem não se comunica se trumbica, já dizia o Chacrinha. Solicitamos a instalação de iluminação pública no novo trecho pavimentado da Estrada Petrone, que liga a cidade ao Balneário Mar Grosso. Né? Muita gente, nesse período, não está usando o transporte público e tem ido e voltado da praia para trabalhar em São José do Norte de bicicleta. Então, nada mais justo que demos segurança às pessoas que estão transitando, colocando iluminação pública ali e na Interpraias. Né? É algo que a gente já tem pedido há bastante tempo também. E pedimos adesão do município aos consórcios regionais de aquisição das próprias vacinas. Perdi quase meu tempo todo, senhor presidente, acho que deve ter algum segundinho, não tem? Dois minutinhos. Bom, o Brasil de hoje, ele reduz imposto de armas e aumenta de livros. Né? Eu acho que essa mensagem por si só fala bastante. Quero atentar aqui aos impactos da PEC 280 do Rio Grande do Sul, que prevê o fim do plebiscito para a privatização da Corsan, Banrisul e Procergs. Quero cumprimentar novamente a comunidade de comunidade escolar, na presença dos professores e professoras e direções e coordenações pedagógicas das escolas, as quais eu tive a satisfação de poder conversar e compreender melhor qual é a demanda das escolas na última sexta-feira. Quero agradecer ao William, né, que organizou toda a reunião, né, mediou a conversa, organizou toda a reunião, o William Santos, assessor do nosso mandato, né, e fez boas contribuições também em relação aos encaminhamentos que a gente está iniciando. A partir da sessão de hoje, trouxe o protocolo pedindo informações. Acho interessante aqui trazer também uma fala em relação ao terceiro distrito, Curral Velho e Capão da Areia, que está sem agente comunitário de saúde. Né? Estaremos entrando na sessão de amanhã também com um pedido para que o governo municipal dê total atenção a isso, já que no concurso não tivemos aprovados. Nós não podemos, por falta de adimplência num concurso, deixar uma comunidade em meio à pandemia, a comunidade mais distante, territorialmente falando, né, sem atendimento de acompanhamento de saúde da família. Né, um território que tem muita gente idosa, né, o pessoal fica ali nessa distância entre Bujuru, a sede do município, e Tavares. Acho interessante a gente mover todos os esforços possíveis para isso. Também, e o conselho tutelar precisa de uma atenção melhor. Né, está sem higienizadora, o prédio tem morcego, né, as conselheiras tutelares não foram vacinadas ainda, né? Visitam, caminham a cidade toda, visitam famílias, entram nas casas, se expõem, né? Acho que seja interessante a gente fazer um debate acerca disso. Me parece que no estado do Rio Grande do Sul inteiro, uma informação que eu não tenho certeza agora, mas 7 agentes comunitários de saúde já perderam a vida, não, 7 conselheiras tutelares já perderam a vida no Rio Grande do Sul, pelo tanto que caminham para poder prestar o seu serviço, né? E quero cumprimentar o Irandi, participamos hoje de uma reunião muito importante, para concluir, senhor presidente, em relação ao setor pesqueiro, né, do CONGAPES, que é o Conselho Gaúcho de Pesca, e nós, a frente parlamentar, né, a reunião foi da Assembleia Legislativa, da frente parlamentar do setor pesqueiro, mas fizemos grandes encaminhamentos ali, né, tiramos encaminhamentos importantes. Eu fiz uma contribuição em relação ao mercado, né, que tem condicionado o nosso modo de pescar e modo de escoar a nossa produção. E nós precisamos, no Rio Grande do Sul, né, trazer mais competitividade, e eu sugiro que a gente diminua a alíquota de ICMS do produto da pesca. E assim, senhor presidente, a gente possa novamente nos tornarmos competitivos, atraindo a indústria para o Rio Grande do Sul, e o nosso pescado in natura não mais viajar para fora do Rio Grande do Sul. E no caso de São José do Norte, nós temos porto, temos estoque pesqueiro, sabemos pescar, né, e podemos gerar emprego em São José do Norte com o processamento desse pescado e escoar esse pescado todo aqui no Porto Rio Grande. Então, temos um grande potencial que se escoa por falta de iniciativa política. Eu vou me inserir muito forte com essa pauta aí para que a gente possa, né, viabilizar isso nos próximos anos. Até amanhã, senhor presidente, a ti, né, aos demais colegas, a quem nos acompanha, e traremos outras informações que não conseguimos, evidentemente, pautar hoje em plenário, outras anotações, né, de tudo que a gente tem articulado no nosso mandato. Então, meu muito obrigado, uma boa noite a todos.
Quero, antes de encerrar, dizer ao vereador Luiz que os higienizadores já vai ser colocado nas principais setores da saúde e outros cargos, que foi agora teve uma licitação e ganhou a licitação uma empresa, mas ainda não tem a empresa que vai, porque teve 4 empresas, mas não se entraram dentro dos critérios que pede a licitação. Aí já está na quarta empresa agora, para ver se está tudo certinho para poder a prefeitura contratar. Mas quero agradecer aos nobres vereadores, à vereadora Vanessa, ao secretário-geral de governo, que nos faz presente aqui, assistindo a nossa reunião, levando os pedidos até o executivo, ao Carlos Magno, ao nosso coordenador de som, lá o Chacal, ao nosso porteiro Vito, ao diretor da casa, que está lá em cima, sempre à disposição, e convocar os nobres vereadores para amanhã, no mesmo horário regimental. E que Deus nos proteja a todos nós e a nossa comunidade. Uma boa noite e até amanhã.